Thank you. Thank you. Thank you. Thank
you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Come on, man.
Pá, não há como não sentir um youtuber quando tens essas intros estranhas. Olá, pessoal. Como é que estão? Tiveram saudades minhas? Eu tive saudades vossas. Eu sei que já lá vai algum tempo desde que eu fiz o último. E esse discurso já começa a ser recorrente da minha parte, eu sei. Mas pronto. Eu hoje não estou sozinho. Porquê? Porque eu acho que sou um bocado inábil a falar sozinho. Mas mais do que ser inábil a falar sozinho, sou inábil a falar sozinho, a imaginar que estou a falar para alguém. Sabe? Meu cérebro frita um bocado. É tipo, puff. Pronto. Portanto, eu hoje tenho comigo um tipo que é meu amigo, não é? Se calhar vamos falar disso, que é o Miguel Neves.
Oh, olá, Carlos. Como estás? Está tudo bem contigo?
Está tudo bem. Gostaste mais desta intro? Ou...
Sim, está o Tech 32.
Este é o Tech 32. Não me dizes falar com esta voz dentro de animais.
Isso é, estou a gostar.
Olha lá, tu... Nós somos amigos, não é?
Eu considero-te amigo, sim, sem dúvida.
A questão é que eu considero-te mais que amigo já. Eu acho que és um... Pá, eu acho que és um dos meus melhores amigos. Eu já falo-te assim às pessoas. Pá, o Miguel...
Considero, também te considero. É recíproco. Mas já estou a falar contigo, estás de costas para mim, porque esta sala... eu gostava de falar contigo frente a frente.
Mas imagina, uma cena aqui. Para ti, o que é que é um amigo?
Não íamos... Opa! Sabes como o meu conceito de amizade ao longo dos anos foi-se diferenciando, tá? Então, pelo tipo de vida que tenho agora.
Sim. Antigamente amigo é alguém com quem tipo estava sempre copos e não sei o que, agora amigo é
sim,
alguém
agora que não bebo, sim. Não e não tenho necessariamente todo o tempo livre que passo ao pai. Estás a ver, não sai para backups, tem nada, ou seja, o meu tempo é muito reduzido e foi incrível como quando eu tomei um conjunto de decisões na minha vida de ter uma vida mais tranquila, muitas pessoas desapareceram. Mas ou seja, não fui eu que tive de fazer, de filtrar, não fui eu que tive, não posso dar com estas pessoas porque... Sim. Não, mas foi naturalmente que... de meio que desapareceram.
Mas tu podes ser pai e outras pessoas... amigos na mesma.
Não, não é isso que eu estou a dizer.
É um bocado...
Não, mas tipo, pessoas
sou pai, sou mais adulto, tipo... O meu conceito de amizade é diferenciador porque não vou para os copos.
Não, mas como é que é de explicar? Não é bem... tem a ver com... Tu quando... Há pessoas que desaparecem da tua vida, não sei necessariamente... Sim. Explicar muito bem. Eu vou-te pôr assim, o que eu vou dizer não é necessariamente bonito da minha parte para mim. Não fico bem. Eu não fui necessariamente o pai mais presente no início da vida da minha filha. Sim. Ok? E lembro quando fui pai, teve um tio meu, que eu pouco antes de ser pai, ele também tinha sido pai com a mesma idade que eu, super novo, 22 anos, e ele virou-se para mim e disse: tu tens noção que os amigos que tens vão desaparecer. Tipo, não vai estar. E eu, canto cagada, vá-te lixar. E não desapareceram. Porquê? Porque não era necessariamente eu não tinha tomado as decisões certas da minha vida de... Okay. Não, peraí, tenho de levar-te a sério, tenho uma vida, tenho uma filha. Sim. E quando, anos depois, tomei essa decisão, o conjunto de pessoas apareçam. Tu já fazias parte da minha vida, mas não éramos necessariamente grandes amigos. É isso que eu estou a dizer. Houve pessoas que saíram, mas houve outras que entraram que foi muito fixe. E tu és uma dessas pessoas.
Obrigado. Não, foi bonito. Deixa um twist bonito. Tu, tipo, imagina, para ti, o meu... Qual é o critério para um gajo ser o teu melhor amigo? Ou que tu olhas para alguém e dizes assim, este gajo é o meu melhor amigo?
Epa.
Eu tenho um e até fiz isso piada, que é, para mim, eu considero melhor, para mim o melhor amigo é alguém com quem sentimos confortáveis a pedir dinheiro sem que nos questione.
Opa, depende. Concordo ou não concordo?
Depois o final da piada era, por isso sempre que eu vejo alguém a dizer... Pá, eu tenho vários melhores amigos, peço para este gajo estar cheio de dívidas.
Eu concordo e não concordo. Porque, por exemplo, eu tive uma fase na minha vida em que estava tão na merda amigos meus que não me emprestavam dinheiro porque eu abusei disso. Eles chegaram a um ponto em que deixavam de se dar comigo. Porque, tipo, foda-se, meu. Eu, quando eu cheguei a ter um dos meus melhores amigos, ele falava e ele, o que é que tu queres? Quando eu ligava, aparecia na casa dele, o que é que tu queres? Porque já não era... Não era uma pessoa egoísta, irresponsável, egocêntrica, que só queria saber de mim próprio. E portanto as pessoas à minha volta já estavam tipo,
não vou bancar.
Eles próprios também afastavam-se Portanto, já, isso de pedir dinheiro sem prestar, sim, mas acho que um bom amigo é aquele que também chega ao ponto de jovem, não te vou prestar dinheiro.
Sim, claro, sim.
Já chega. Sim. Não,
não, há mais critérios, não é? Tipo, alguém quem fala e sentes à vontade e não sei o quê. Pá, diz-me uma cena, relações com animais. Eu sei que tu tens medo de cães ou não? Uma vez estivemos juntos.
Yeah.
Tu panicaste, ué.
Não é bem medo de cães, é só. Eu penso, não, é tipo um cão grande, eu penso naquele cão grande com uma, alguém com uma arma. Estás a ver que está a brincar com uma pistola, estás a ver e estás tipo, dude, afasta essa pistola de mim. Não, não, mas está em modo de segurança. Yeah. Olha aí o botão, e, tipo, não deixa de ser uma pistola, eu sei que está em modo de segurança, yeah. Mas calma, estás a ver? E há determinados cães que eu sei que se aquele der para o torto e o gajo morder, epá, é uma merda, meu. Então, tipo, não.
Já pensaste meio espiada, isso acho que estava uma boa.
Mano, eu detesto, o que eu vou dizer é super sexista, mas eu morei em Benfica, que é uma zona com. Assim, tipo, classe média, pessoal, passei os cães à noite, que trabalha durante o dia, estás a ver? Sim. E então, às vezes, quando havia miúdas, que eu sei que não tinham muita força, a passear cães que eram enormes, eu borrava-me, porque, tipo, se esse cão fizer merda, esta gaja não tem capacidade nenhuma de segurá-lo, estás a perceber? Às vezes há gajos que tu ficas tipo, ok, tipo, se o cão, coisa de. Alright, mas a miúdos chavalinhas com Rottweiler. E eu tipo, pô, esquece, tu tens.
É,
não...
é um bocado de discriminação da tua parte. Também
eu admito, eu admito.
Sim, também há gajos que às vezes estão a passear cães. Pá, e eu também borro-me bem. Porque eu tinha, ainda tenho medo de cães. Eu tenho um, mas tenho medo. Percebes? Às vezes estou a passear o meu cão e vejo cães tipo enormes. Sem trela e borro-me todo.
Yeah, mano, andar sem trela é uma cena que me incomoda para caramba, estás a ver?
Eu sei. Pá, sendo assim, é que às vezes passei o meu sem trela, porque dá-me mais jeito, percebes? Posso fazer outras merdas, pagar a telemóvel, ouvir música, caralho, porque trela limita-me, estás a ver?
Yeah, yeah, yeah.
E como eu sei que, pá, ele em princípio não faz mal a ninguém, que o gajo é pequeno e não sei o quê, tipo, vai com a cena.
Mas sabes o que é o pior? Eu morei em Alfama, tipo, há 10 anos, e havia um gajo que tinha um pitbull, ok? Sim. E era na boa. Pitbull estava tipo na boa, estás a ver? Não andava muito naquela zona quando ele estava. Eu não estava lá só, tipo. Mas depois houve uma altura em que esse pitbull apareceu com aquelas cenas na boca para impedir que a boca abrisse, estás a ver?
Sim.
E de repente fiquei super confortável, fiquei tipo, ei, pá, que fixe, meu. Esse gajo compreia, tem o cão tem aquilo, super bacana. Mas sabes o que é pior? Quando ele depois não usava aquilo.
Yeah.
Eu borrava mais do que quando eu nunca tinha visto ele com aquilo. Porque eu ficava tipo, se ele usou aquilo em primeiro lugar, é porque algo correu mal. E agora para ele já não ter aquilo que. É como aquele gajo tipo, estás bem, mas depois esteve na cadeia. Depois sai da cadeia, é tipo, uau, wow, fiz, mas estiveste na cadeia, bro. O que é que devisaste, mesmo?
Pá, imagina, pegando um bocado nessa cena, há uma coisa que as pessoas dizem, que as pessoas fazem, que às vezes que é, ah, não sei o que, não gosto. Porquê que não gostas de cães? Isto é racismo contra os cães.
E dizem isso, meu. Yeah. E é pesadíssimo.
É tipo, ah, isto é racismo. Não, tipo, imagina, as pessoas aplicam bem racismo a merdas bem inusitadas. Tá? Ah, não sei o que, isto é racismo com os bolos. Ah, isto é racismo com as mulheres.
Yeah, claro, claro que sim, faz todo o sentido.
É tipo, tipo as pessoas que usam literalmente no discurso fora de contexto.
Sim.
Pá, tipo o gajo literalmente que está-se a cagar para ti. E
sim.
Tipo, não está.
Não, ele está mesmo a fazer cocô na tua cara, é isso, porque é isso que tu disseste quando disseste literalmente. Yeah. Cara, não...
E a cena do racismo com os cães ou racismo com não sei o quê é tipo, pá, é estúpido, né? Tipo, yeah. És tipo, não, meu. Tipo...
Ou, sabes o que é que mete impressão? Mas, alright, é a nova cena.
Mas sabias? Desculpa.
Tipo, pessoas que tratam os cães como filhos e dizem mesmo, tipo.
Yeah,
porque... Às vezes vejo vídeos, porque embora não tenha cães e nada disso, eu gostava de ter, não tenho a capacidade financeira nem o apartamento para isso.
Sim.
Mas eu vejo vídeos e depois eles chamam-me os cães de filhos.
Yeah.
E olha o teu irmão, não sei, sim. E isso, não vou mentir, a parte de mim está tipo. E que insanidade, meu. Yeah. Isto não são os teus filhos, meu. Isto não são.
Isso deixa-me mais confortável também. Lá está, eu também.
Mas acredito que essas pessoas dedicam tempo e amor àqueles animais de uma maneira que eu percebo.
Sim.
Alright, alright, são os teus filhos.
Eu também falo e tipo, pá, e o meu cão é bué, pá, não diria um filho para mim, mas é tipo, sei lá, 20% daquilo que poderia ser. De ser um filho, mas tipo, mas pá, um filho ou um irmão mais novo, não sei. Eu tenho um sentimento de preocupação gigante com o gajo e adoro e companheiro e caralho. Mas é uma cena que me faz muita confusão. Que eu digo, tipo, cenas.
São os meus filhos. Imagina se tivesses.
É tipo, são os meus meninos, são os meus filhos.
Meninos é uma coisa, mas alguém apresentar os animais como são os meus filhos.
Yeah.
Parte de mim está tipo, man, que insane.
Sim, sim.
Tipo, da mesma parte de mim fica tipo, ok, I'll play along, sim. Estás a ver?
Yeah, yeah.
Vou dizer que sim, vou dizer, ah, como é que estão os teus filhos? mas dentro da minha cabeça, quando estou a dizer isso, estou tipo, eu é como está a falar com um esquizofrénico.
Yeah. Sim, é verdade. Pá, lá está, eu tenho sempre, pá, tenho uma piada para isso também, que é tipo, eu acho que é uma cena super normal nesta sociedade moderna e desenvolvida. Merdas para o meu mundo, que é tipo, pá, quando tu tens água em casa e tens luz, qual é que é o próximo passo? Tratar o teu cão como se fosse teu filho, estás a ver? Não há muito mais que podes fazer evoluir.
Foda-se, gajo. Tens água, luz, o passo a seguir é tratar os teus cães por filhos. Automaticamente. Foda-se, não há nada pelo meio, meu. Estás a ver? Foda-se. Também foste jump the shark right there, man. Eu nem consigo arranjar assim uma comparação agora para gozar, porque isso é mesmo tipo o máximo. Ouve lá, tens água, tens luz, agora é uma questão de teres queijo e tratá-los com parte da tua avenida lógica, meu. O caminho certo, é esse o percurso.
Não, mas a piada não é 100% assim, não queria desvendá-la toda, mas é um bocado essa premissa, é um bocado por aí. Pá, não sei, tu queres falar sobre o vídeo do Cinelo ou não? Qual é a tua opinião sobre toda a questão do Valete e não sei o quê?
Epá, eu estou... É assim, a cena do Valete, meu...
Que são duas coisas diferentes, né? Temos...
O Valete é rapper. Tu e eu somos comediantes. Ou seja, nós temos a particularidade de daquilo que nós fazemos... eu não sou muito... Eu não tenho um vocabulário de grandes coisas. Mas... O que nós fazemos parece que é nosso a 100%, é uma cena muito individual. Tu vês um filme, por exemplo, eu vi o Joker no cinema, não parte do pressuposto achar que o argumentista daquele filme quer pegar fogo a caixotes de lixo e a matar os pais de Batman. Okay,
tu disseste Batman, mano.
Yeah, e digo Madonna e Povoção e Diana Jones, e não sei dizer Sanchez, eu sou péssimo. Eu tenho um problema com a Sanchez. Mas quando um comediante diz uma piada ou quando um rapper é faz uma música, as pessoas ficam, ai, ai, essa é a opinião dele, isso é mesmo aquilo que ele defende. Ou seja,
é mais fácil,
um argumentista pode escrever um filme em que um. Dude, tu achas que o Gaspar Noé acha que se deve violar a Mónica Bellucci porque ele escreveu o Irreversível ou filmou aquilo? Ninguém parte desse pressuposto. É um filme.
É um conjunto de camadas até chegar ao público, não é? Veio do argumentista para
o argumentador. Acho que as pessoas assumem.
Não sei quê.
Não sei, acho que as pessoas simplesmente assumem que aquilo é uma... Eu não vou dizer arte, vou só dizer que aquilo foi um produto criado e que, não, e que serve para explorar um conjunto de sentimentos na pessoa que está a ver ou ouvir. Pronto, acho que aquilo... Eu acho que para muitas pessoas, de esquerda principalmente, e aí vou dizer isto, assumem que tudo é propaganda, porque isso sabe o que eles fazem também. Estás a ver? É que aquilo acaba por ser propaganda, é isso. E acho que não, meu. Eu acho que... O problema do Valete foi como ele reagiu. Isso é super marado, meu. Ameaçar e não sei o quê. Yeah. Todas as pessoas ficaram mesmo os mais defensores. Mas, mano, ele fez um vídeo. A música é perturbadora. E acho que isso não há problema nenhum nisso.
Sim, a música é má.
Música é perturbadora no bom sentido até, meu. Se
eu
vou ver um filme de terror e não apanho nenhum susto durante o filme, eu acho que o filme é uma grande merda. Agora, se eu apanhei grandes cagaços durante o filme e se vi coisas horrorosas, fico tipo, oh, man, eu já vi filmes que são pesadíssimos. Já viste o Holocausto Canibal? Isso não é pesadíssimo. Mas pá, está-se bem, meu. E quis ver o Holocausto Canibal. E eu acho que no caso da música de Valete, acho que eu tenho tudo a... Mano, eu nem te acredito, vou dizer que uma pessoa tem legitimidade para fazer o que é que seja. Sim. Mas dizer que ele
está a... como é que é? Legitimar a violência doméstica, não é?
Pois
é,
acho isso absurdo, meu. Acho isso mesmo absurdo. Agora, acho absurdo também o outro lado da bancada, o lado da bancada dele assumir que qualquer crítica legítima, ou seja, pessoas que dizem não, isso legitima violência doméstica, essas pessoas dizem isso, não podem ser censuradas também.
Sim, então, sim, tudo, exato, exato.
Toda a gente pode dizer o que lhe apetece. Sim. Acho que ninguém. Diz-me uma coisa, acho que o pessoal estava mesmo a tentar cancelar o Valete. Acho que o pessoal estava mesmo a dizer esse vídeo tem de sair da internet.
Não, eu acho que inicialmente a discussão nunca passou muito por aí.
Yeah.
A discussão passou muito por tipo.
O Valete devia. Desculpa interromper. O Valete. O senhor Valete. Man, que ele não é um gajo qualquer, mas ele é dos melhores rappers de todos os tempos. Ele. Parece que não está confortável com o facto de ele ser alguém relevante na cultura portuguesa. Porque qualquer outra pessoa pode fazer músicas e vídeos, ninguém liga nenhuma.
Yeah.
Mas Valé, tu és um gajo de caralho, o pessoal vai prestar atenção ao que tu fazes. O pessoal vai dissecar aquilo que tu fazes. Tu és o Valete, meu.
Que é normal,
tu não és um banana que apareceu agora e que ninguém liga nenhuma. Tu não és um mimo.
És o piruca, vá.
Yeah, meu. Mano, tu és um gajo que a gente leva a sério. E portanto, se tu vais lançar uma coisa, o pessoal vai prestar atenção e vai haver pessoas que vão. Mano, eu não sei como é que ele não estava preparado para aquilo, digo já.
Exatamente.
Eu não sei de quem é que ele está rodeado. Estás-me a dizer que ele está tão rodeado de yes man que quando ele fez aquele projeto, ninguém disse: mano, tens noção, quando isso sair, vai haver o traje por parte de algumas pessoas. E ele devia estar tipo: ok, então deixa-me preparar para isto e já desenvolver um conjunto de argumentos. Para combater isso, mas não, meu, o gajo passou dos carrinhos, parecia que ele estava surpreendido porque, exato, primeiro, o pessoal prestou atenção e, segundo, quem prestou atenção nem toda a gente adorou. Foi estranho,
pá,
meu.
Mas imagina, pá, tu falaste bem, eu queria pegar em certas cenas, disseste, por exemplo, há um ponto, um dos argumentos que eu ouço muito é tipo: ah, então e a Blaya? Pá, as músicas que a Blaya faz, tipo, meio que a legitimar a traição, a legitimar não sei o quê. E a questão é: quando a Blaya fala, a reação, pelo menos contra mim falo, é um bocado tipo: já, yeah, fala para aí, diz-me coisa, diz aí coisas, pá, enquanto eu vou lavando a louça enquanto estás a dizer coisas. Quando o Valete fala, eu sento e ouço. Talvez puxo um banco e tipo, diz aí. Porque eu estou à espera de, pá, se calhar, quiçá, aprender algo. Ou então, tipo, beber algo daquilo, estás a ver? Uhum. Quando a Blaya fala, eu não tenho essa expectativa. Eu não estou, tipo, quando ela diz: ah, ele faz gostoso. Eu digo: está-se bem. Ou quando o Valete lançou um som, ele lançou um som.
Sim, a gente assume que aquilo não é superficial. A gente assume que o Valete é um gastão do caralho, que o meaning tem de ser a pesquisa. Tipo,
sim,
ele não está a dizer merda. Ele não está só. Por isso, quando ele faz uma coisa da casa, nós ficamos: boa, Valete.
Valete, exato.
Depois, uou, o que é que queres dizer com isto, mano? Tu és um gajo que.
Há questão de falta de noção, que é do tipo. Pá, parece, é um bocado isso, que é, parece que as pessoas à volta dele, pá, ou são todas cegas, ou então são todas yes men, que é tipo: tu não podes fazer uma coisa daquelas, pode, mas tu não podes fazer uma coisa daquelas no contexto em que estamos e não estar à espera daquela reação. E mais do que isso, é não estar preparado, não é, com um argumento como deve ser para aquilo. Tipo, e a cena do tipo: ninguém quis cancelar a música. Acho que nunca ninguém disse, tipo, tira isto da net.
Se calhar houve alguém que disse, mas foram dois, três totós. E se nós quisermos, temos de dizer que eles representam um número maior e não representam.
Valete não deixou de esgotar o Capitólio. Não vai deixar de não sei o quê. Porque apesar de tudo, ele ainda é parte da. É um monumento desta sociedade.
Yeah.
Só que. Pá, lá está. Que é uma coisa que o Sinel sabe fazer muito bem quando se aponta as agulhas para o gajo. Que o Valete não soube fazer.
Porque acho que é a primeira vez que o Valete passa por isso. O Sinal, acho que desde que o Sinal disse uma piada em palco, que apanhou isso, portanto ele já tem todo um arcabouço para lidar com esse tsunami de críticas cada vez que ele dá um peito. No e caso do Valete, o Valete acho que foi a primeira vez.
A favor dele, e o Valete foi do tipo: ah, e agora, e não sei o quê. Depois aquilo foi. E ele não soube estancar logo aquilo. Aquilo foi escalando, né? Depois o Fago fez aquele tweet que fez, a Cássia pegou naquilo, fez o artigo. Foi uma pedra no charco. E depois aquilo escalou. E depois vê as mensagens da ameaça e não sei o quê. E depois vai, culmina com o vídeo dele, tipo, meio 10, não é?
É que era um tal e qual,
não é?
Um gajo de foda-se, parecia daqueles gajos terroristas da ETA, yeah, a dizer: mano, assim, desta vez vamos largar as armas.
Pois, exatamente. Mano, fica aí, não sei. E eu tenho pena de estar a dizer esta merda, porque eu adoro o Valete e adoro o Mosco. Eu adoro o Valete. Yeah. Já falei com o gajo, tenho o prazer de ter o número de Valete na minha lista de contactos. Adoro o gajo.
É sério? Yeah.
E tipo, pá, porque o Valete ia entrar na minha série, acabou por não fazer. E eu vi uma altura da minha vida que eu estava sempre a encontrar o Valete em todo lado, no IKEA, no pá, bora sítios. E ele até disse-me: pá, um dia tens para sair lá no estúdio para conversarmos e fazermos umas cenas. E depois disto tudo, eu escrevi um post, né, um artigo, em que eu tipo, tentava balizar mais ou menos as cenas, como que dizendo: ok, percebo a cena do Valete e não sei o quê, e também percebo o lado da Fernanda Cássio. E eu sei que seres amigo da Fernanda Cássio em Portugal é, tipo, é ser persona não grata, né?
Não, discordo.
Achas que não?
Para uma fatiazinha sim, mas acho que não.
E falei disso, e o Valete mandou-me mensagem. Porque eu disse, eu fiquei muito triste, não foram essas palavras, mas fiquei tipo meio... pá, triste com a cena das ameaças e queria saber se ele ameaçou realmente as pessoas, que se ele ameaçou as pessoas, isso não coaduna com a imagem que um gajo quer ter ou tem dele. E ele mandou mensagem, não foi em tom de ameaça, pelo menos para comigo, e não vou estar a revelar aqui o tom, a mensagem, mas tipo, ele disse: pá, pá, queres saber se eu ameacei as pessoas, o que é que isso interessa, não sei o quê.
Pá, e interessa um assim, bocado,
meu. Ele disse, uma delas, a primeira que surgiu, não fui eu, e até desconfio que foi malta do PNR a veicular aquilo. As da Fernanda, sim, fui eu, mandei, mas não foi em tom de ameaça, foi uma questão de semântica, foi uma espécie de aviso, porque eu disse, olha, tipo, tu estás numa perseguição com o teu valete no Twitter, se fores para uma guerra comigo não vais aguentar.
Uhum.
E foi o que ele me disse. Porque ele depois disse, pá, pronto, depois disse outras cenas, cada um luta com as armas que tem, ela é jornalista, eu não, pá, eu fiz o vídeo porque achei que tinha que fazê-lo e pronto.
E pá, não é assim, acho que há outros pormenores a ter em conta, que é, man, que timing, Joe. Estás a ver? Tipo, vais pôr uma música sobre esse tema agora, neste país, numa altura em que houve filmes que eram supostos sair em determinadas alturas que não saíram porque aconteceram cenas e só, tipo, sei lá, eu julgo que acho que houve um ou dois filmes que eram supostos saírem no dia 12 de setembro de 2001, mas que envolviam tipo. Sei lá,
tá,
e depois aconteceu o 11 de setembro, mano, cancela, a gente vai pôr isto na gaveta de pelo menos mais um ano.
Se a música saísse agora, yeah. Quer dizer, agora também não, porque há uma ideia, quase que parece que até o final do ano vão morrer mulheres, parece que é um planeamento dos homicidas, que é, parece que é um planeamento que é tipo, um gajo não sabe bem como contar, né? Tipo, hoje estamos aqui, amanhã tipo, sai uma notícia e morreu mais uma gaja, isso é meio perturbador.
Mano, super marado, a violência doméstica.
A cena, quanto as primeiras mensagens têm sido veiculadas pelo PNR, que é o movimento, ele disse, não PNR, o Partido do Mago Machado. Se isso é.
Um monte de atrasados mentais.
É, claramente. Quanto ao vídeo do Sinel, o que é que achaste?
Opa, assim, uma coisa que dá crédito àquele caralho. O gajo.
É esperto, não é?
Sim, toda. A persona dele, toda a carreira dele, ele não é só um comediante. Ele é um baluarte, essa é a palavra certa, da liberdade de expressão. Sim, estás a ver? Ele conseguiu ser essa pessoa. Portanto, já não é... apoiar o sinal não é só defender o sentido do humor dele, é defender
uma causa.
Exato, ou defender a liberdade dele de dizer. Isso é super marado, mano. Né? É um gajo que chega ali a um ponto.
Já não é só ele, é ele e tudo aquilo que.
E ele viu que aconteceu ao Valete e ficou tipo: posso pegar nisto e pluralizar aquilo que até agora era o meu momento individual. Antes era eu, sinal, contra tudo e todos, agora não. E assim. Eu não vi muita gente do rap a defender o Valete na altura que aquilo apareceu. E o sinal, quando pegou isso, foi muito interessante. Ela dizia tipo: ninguém relativamente conhecido, ou se calhar eu estou a falhar, o Tequila disse alguma coisa, mas eu não soube.
Pá, tu falas em
alguém. Da Resistência.
Alguém relevante, depois falas no Tequila. É certo. É um modo bom. Mas assim, né? Realmente não houve quase ninguém a falar. Tipo, veio falar o Dino Santiago, mas não é bem rap, mas isso falou porque está a trabalhar de perto com o Valete. Não tens, tipo, Capicua. O Valete tem um som sobre feminismo com a Capicua. Estás a ver? Tipo, quando as pessoas dizem assim: vamos ver os tuyos.
Mas isso não é um argumento, tenho um amigo preto também.
Hã?
Tipo, não, eu não posso ser machista, eu fiz um som com a Capicua.
Epá, não é isso, mas tipo, pá, a Capicua é a rapper que é e abraça esse tipo de causas. Se ela trabalhou com ela, é porque ela acredita, tipo, ninguém pode ser condenado porque atuou uma pedra uma vez e foi partir a casa do vizinho ao lado.
Epá, é assim, tem de haver liberdade de expressão para os dois lados. Portanto, o pessoal que critica o Valete tem todo o direito de tirar as conclusões mais absurdas e falar mal do trabalho, mas dentro do universo dos mídia, eu acredito que existe muitas vezes um trabalho concertado sobre determinadas pessoas com o intuito de destruir essa pessoa. Não sei se foi isso que a Fernanda Casseta estou a fazer com o Valete. E às vezes já fizeram isso. O Ronan Farrow, o filho da Mia Farrow e do Frank Sinatra, ou do Woody Allen, não sei. Mas o gajo ficou conhecido por ter escrito o artigo que desmontou o Harvey Weinstein no New Yorker, e agora lançou um livro a desmontar um gajo que é o Matt Lauer, porque sim. Ele supostamente violou mesmo uma pessoa. Ou seja, existem às vezes trabalhos consultados por parte dos mídias e de jornalistas de vamos pegar neste gajo e desmontá-lo, e às vezes esteve muito bem. Quando fizeram isso com Harvey Weinstein, tiveram muito bem, puto. Foi tipo, vamos pegar neste gajo e revelar tudo, e depois gerou o movimento Me Too, isso é tudo muito bom. E às vezes parece-me que é só tipo, em alguns casos é só tipo, não, vocês estão a tentar demasiado destruir uma pessoa que não tem
eu acho que essa foi...
muita lógica. Agora estou a tentar pensar em casos em que isso aconteceu com pessoas e que, não, e que eu acho que foi injusto. Mas agora não está a vir à cabeça.
Eu acho que foi essa a interpretação que o Valete fez. Que é tipo, eles estão a tentar destruir-me, tipo, quem é abafado, tipo, a minha cena. Mas acho que inicialmente não foi essa a intenção. Acho que foi só uma crítica que é do tipo, o que se falou sempre, até eu lembro-me, eu falei disso com a Fernanda na altura, que é do tipo, ninguém, eu dizia sempre, pá, mas ele tem direito de cantar sobre o que quiser, quando quiser, como quiser.
Uhum.
Obviamente depois há outro lado que vai rebater.
Mas estás a imaginar o Valete a cantar essa música ao vivo, com o público todo a gritar as letras ao mesmo tempo com ele. Eu sei que dá um tiro nessa gaja, dá um tiro nessa gaja.
Yeah.
O pessoal lá, não ia ficar estranho. Só dar a volta de todos mesmo em uníssono a cantar sobre matar uma gaja.
Yeah. Então, com a larga e não sei o que o vosso amor desta barra.
Mas vosso amor!
Yeah,
é tipo, bem, pessoal, mas
imagina, o Valete também tem aquele som que é a roleta russa, que agora também está a ser dissecado, porque há essa cena que é tipo, vais para trás e vais começar a chegar a funchar tudo e tipo, estás tudo cá para cima, é tipo, ai, as merda desde sempre, só que uou, estávamos distraídos. Yeah.
Sim. Outros tempos. Pois é isso, agora vamos pegar em toda a carreira do Valete, vamos procurar exemplos que sustentem a nova crítica em relação a ele.
Só que nós não vimos.
Isso é bullshit, meu. Isso é um ataque concertado para destruir um trabalho de um gajo, meu. Estás a ver? E ele não é um gajo qualquer, mano, não é? Nós não estamos a dar cabo sei lá, daqueles tipos que são relevantes na cultura pop, não são nada de especial. Estás a perceber? Que chegaram onde chegaram e não são tipo. Estás a ver? Como é que aquele gajo que ganhou o Eurovisão, aquele totó de coração? Estás a ver? O que é que esse gajo foi? Não, o Valete, tipo, foi um gajo que, primeiro, ele não surfou a onda do hip hop. Ele fez parte do oceano. Tipo, quando o Valete entra e começa a fazer as suas coisas, não havia necessariamente nada antes. Ou que havia o Não Sabe Nadar e o caralho, tá bem. Mas, estás a ver, os novos rappers que aparecem, já há fãs de hip-hop quando eles estão a aparecer. Uhum. Quando o Valete aparece, ele foi dos primeiros... Atenção, eu não sou doutorado em hip-hop tuga, mas lembro-me que... Antes do Valete não havia quase. Eu lembro-me do Valete aparecer, Sam the Kid, Slash, eu lembro que isto era Dilemma, Mind the Gap, mais ou menos tudo ali. Caramba, o Valete é, primeiro, responsável pelo surgimento, nem é ressurgimento, surgimento do hip hop em Portugal. Tem uma carreira incrível. E agora estar a dissecar, meu, a carreira dele à procura de argumentos que mostram que ele tem um mau caráter, que ele não é um bom artista, só para destruir a carreira dele. É nojento, meu. É nojento.
Acho que é mesmo essa intenção. Ah, quer dizer, sim, quando se começa a. Acho que a funchar tipo, mais para trás. E tipo, ah, não, sim.
Opa, é assim, por acaso é uma coisa que mete-me impressão, por exemplo, agora ainda vou mais longe, que é, por exemplo, na América. Estás a ver? Quando toda a gente criticou a cassete do Trump do Grab Him by the Pussy.
Sim,
está a ver?
Sim.
E toda a gente do Partido Democrata a dizer isto não pode ser. E dentro do Partido Democrata tinhas gás como apoiantes do Partido Democrata contra o Trump, como o Snoop Dogg. Ou Jay-Z.
Yeah.
Tipo, se quisermos, Grab Him by the Pussy do Trump, em comparação com algumas letras do Snoop Dogg, não é nada. Estás a ver? Portanto, eu não sei o que é que estou a dizer já. Yeah. Mas.
Sim,
se nós quisermos o hip hop, se quiseres dissecar mesmo artistas de hip hop,
não sabe nada.
Mano, é pesadíssimo.
Sim, não sabe nada.
Homofobia? Ao highest level, estás a ver? Tipo NWA, Texas. A polícia está a revistar-me, a mexer nos meus colhões, as pessoas que eu sou o quê? Um funk? Dizem isso, assim, in your face, estás a ver?
Estávamos a falar da cena do.
So what you wanna do? Shit, I got a pack full of robbers and my homeboys do too. E vamos foder essas bitches.
Do vídeo do Cinel.
Foi cedo.
do pessoal que partilhou. E pá, vi bem da malta partilhar aquilo, mas eu acho que.
Acho que só, olha, vou-te interromper, Carlos, para caralho, desculpa. Eu acho que parte das pessoas tem opiniões super moderadas e tranquilas em relação a todos os assuntos. Eu acho que existem dois lados que querem muito que o outro lado exista, porque cada um dá combustível ao outro. Estás a perceber? Eu acho que uma parte das pessoas vê a música de Valete e fica, ia caralho, essa música é pesadíssima, está tudo. E alguém diz, ia, essa música tipo é má, eu percebo porque é que dizes isso. Mas a música é muito bem escrita. Bem, eu vou trabalhar. E há dois grupos que estão tipo. Há pessoal que nos quer calar, man. Há gajos da censura, man. E não sei o que é. Tipo, não há assim tantos. E depois há gajos que dizem, nós devemos censurar, man. E tipo, eu acredito que pá, há muita gente politicamente correta em Portugal que são tipo dois ou três.
Sim.
Os comediantes em Portugal, man, tu sabes, tu falas com um gajo em Portugal que fazem comédia, estás a ver? E eles falam tipo, há o pessoal politicamente correto e fico. Mano, são 5 gajos no Twitter. Não há um movimento assim tão grande.
Eu acho que acaba por ser também um argumento que a malta da comédia agarra bué para legitimar certas merdas de si mesma. Estás a ver? Que é tipo, porque agora não posso dizer isto, não sei o quê. Pá, faz uma piada de merda. Isto vai em conta do meu beat novo que eu estava a contar.
Sim.
Que cagaste também só. Mas que eu sei que tu curtiste porque estavas a expressar o sorriso quando eu estava a construí-lo, yeah. Mas chegou ao final, quando dei tu, olha, mudando de assunto, sabes que o Trump? Sabes que o Trump tem 2 filhos, não sei se tem. Mas eu acho que essa coisa do politicamente correto, os mimimis e não sei o quê, às tantas é um escape com uma certa malta da comédia agarra que é para legitimar às vezes, que é tipo, que agora não posso ser uma piada de merda, porque agora não. Liberdade de expressão! Liberdade de expressão! Uhum. Então, posso, eu tenho direito de dizer as minhas. Dizer aquilo que eu quiser, quando quiser, não sei o quê. Estás a ver? Tipo, acho que agarra-se demasiado a isso. Fala-se. E não tem uma expressão tão gigantesca assim como se lhe quer dar. Se calhar, pá, com esta coisa do Valete, vimos que pode até vir a ter, estás a ver? E foi mais porque a Fernanda Castro escreveu o artigo. Porque até a Fernanda Castro escreveu o artigo, tipo, aquela discussão ia morrer logo, estás a ver? Como o assunto dos coletes inflamáveis, aquilo falou-se um bocadinho ali 2 semanas e depois morreu. Depois, lá está, voltou depois o Ministério Público eu naquilo. Não sei porque é que usei esta referência. Mas, tipo, mas é aquilo, tipo. Não, se não fosse o artigo da Câncio, e verdade seja dita, não fosse o tweet do Faro, que depois disputou o artigo da Câncio, aquilo ia ser tipo, ia ficar só por aquela resposta que o Valete deu à Sónia Tavares dos The Gift, que é isto é cinema e não sei o que, cala-te. E pronto, vai-te queixar o Tarantino. Ficava ali. E portanto, quando a malta da comédia às vezes diz tipo, faz uma cena de merda, e para aquelas 5 pessoas que vivem no Twitter e queixam-se, pá, este gajo não tem graça nenhuma, ou isto foi ao lado, pronto, lá vem politicamente correto, tipo, tal, não sei o que, é o mimimi, tipo, não, dude, não é, estás a ver? Tipo,
essas pessoas têm toda, podem dizer o que lhes apetecer.
E a verdade é essa, é isto, que é tipo, dude,
muitas das pessoas que dizem que são contra o politicamente correto querem censurar a crítica. Já pensaste nisso?
Exato, que é tipo,
também não está certo, mano.
Dá a volta,
tá a ver?
Tu queixas que a crítica quer te censurar e tu queres censurar a crítica, em que é que ficamos então? Decidam-se, caralho.
Pá, eu assim, tu nunca viste stand-uppers que têm piadas, tu ficas mesmo, isso é não só uma má piada, como é homofóbico, ou é sexista, ou é racista. Eu já vi, meu.
Também já vi.
Mano, eu vi um gajo há pouco tempo que o beat dele era. Tinha um amigo que tinha. Sim, sim, sim. É assim.
Nós conhecemos? Ou tu.
Não, é relevante. Okay. E o beat dele, para tu veres, era só, tinha um amigo meu, havia um gajo aqui que comprava droga, e esse meu amigo foi apanhado e foi para a cadeia. Claro, isso demora muito mais tempo a dizer.
Sim,
isso.
Claro.
E eu não estou a eliminar partes cómicas para se dar ar, não havia partes cómicas. Okay. Ele diz comigo que depois de sair da cadeia, ele fica com ele, tipo, então estás bem? Ele, ele tipo, então, e como é que foi? Está na cadeia, não há gajo, não sei o que, não faz mal. Oh, e depois começa, tipo, faz isto em palco, mete as mãos nas nádegas. Estás a ver? Como se fosse tipo, ou seja, dá de iludir que teve sexo com gás na cadeia. E o gajo fica tipo, então o que é que está a passar? Nada. Mas tipo, lá não tiveste de tipo, apanhar o sabão nem nada. Eu acho, não estive a fazer nada disso. E a fazer isso por conta. Dude, é isto, não há punch. Era isto. Eu podia dizer que é só uma má piada, ou pelo menos não é uma péssima tentativa, mas há aí lives de homofobia, porque o que ele está a fazer é, ok, eu não tenho punch, eu não tenho nada, vou só puxar os estereótipos, não sei, eu tenho problemas com acentos, em relação a essa comunidade e fazer rir só do desejo de levando cu. Eu não percebi, meu, estás a perceber? É péssimo. E se alguém disser hoje, esta piada é má, e ele disser, então, meu, liberdade de expressão, eu vou estar tipo, está bem, meu, podes dizer liberdade de expressão o que tu quiseres, mas é uma. Isso não é nada, meu. Estás a ver? Contudo, queres ver mesmo comédia às vezes sexista e homofóbico e racista, vai ao open mics. Mas também a parte mental, tipo, estes gajos estão a aprender, estão a começar, estão a tentar ser edgy à sua maneira e vai-se cenas muito más. Pá, mas já tenho a impressão que quando eles finalmente aprenderem, tipo, ah, não é assim que se faz. Mas sabes que mais? Tenho medo que mesmo que não continuem e tornem-se bons comediantes, alguém vai pegar num vídeo desse tipo a fazer open mic quando ele era uma grande merda e tinha assim essas merdas e vão tentar cancelá-lo em parte do que ele disse no passado. Yeah, isso mete-me a impressão. Isso mas o quê? Mas... Mano, eu sou mesmo a favor de liberdade de expressão ao mais alto nível. Estás a ver quando é que a pessoa diz toda a liberdade de expressão tem limites? E eu fico, não. É? E por exemplo, quando alguém diz fogo numa discoteca, não podes dizer isso, não há fogo. Fico, pá, já podes.
O quê?
Podes, meu. Grita fogo. Tipo, o pessoal muitas vezes diz que o limite da liberdade de expressão.
Sim, sim, mas como assim não podes dizer fogo dentro de uma discoteca? Qual
porque é pode gerar pânico e as pessoas passam umas por cima das outras a tentar fugir pela emergência e pisam-se e não sei o quê. Tipo, não podes dizer isso supostamente. Eu acho que podes, estou-me a cagar.
Sim. Ok. Pá, assim, no fundo é isto, é tipo, façam a vossa cena e critiquem à vontade. Pá, tipo, imagina, eu tenho aqui isto, não sei se concordas comigo, que é...
Tipo, se alguém disser o que eu disse tudo aqui é uma grande merda, eu vou concordar. Quer dizer, tiveste bem...
Eu não sei se concordas com isto, que é, eu acho que nem todas as abordagens, nem todas, e isto também é um beat novo que eu estou a preparar, okay. Que é, mas ao mesmo tempo é um pensamento que eu tenho, e coisa. Eu acho que nem todas as abordagens masculinas... para as mulheres é assédio, ainda que sejam intrusivas. Eu vou explicar. Imagina que tu estás és uma gaja, estás numa discoteca, tu curtes bem do sei lá, Jerónimo Albano.
Esse cara é assim, sim, eu ver, o gajo da Herdade.
Sim. Engano-me sempre no nome dele. Estás lá, és fã do gajo, adoras o gajo. Pelo que eu percebi, ele é tipo a mascote para as mulheres em Portugal, estás a ver? Tipo, é a cena. Estás lá.
É um gajo bom para garai.
Vais pedir uma vida. Chega o Jerónimo Albano. O Albano Jerónimo, o caralho, pronto. Chega o Albano e olha para ti e estás com um grande decote e diz tipo: pá, alright, boas mamas, como é que chamas? Ah, Sofia.
Ia, puto, logo
boas,
assim.
Boas mamas, gosto. Pá, há parte de mim que me diz que tu não vais a correr para o Instagram fazer um post a dizer: não sabem o que é que me aconteceu, jogando uma banda, falou das minhas mamas, meu corpo, minhas regras, os homens são nojentos, não sei o quê. Vais ter com as tuas amigas, não sei, se calhar se ele entrar assim a pé juntos, pode ser, mas se ele tipo, ok, tipo, paga-te um copo, tipo, como é que chama e não sei o quê, depois elogia-te as mamas e vai-te embora, algo me diz, não sei, posso ter errado, e mulheres ligam-me, pronto, é um pensamento. Vais ter com as tuas amigas e vai, nem sabes o que é que me aconteceu, o Albano Jogando falou das minhas mamas. Ih, é sério, caralho. Duvido que tu vais para a net e dizer meu corpo, minhas regras e não sei o quê. Mas se um gajo qualquer for lá e disser tipo, eu, de repente, tipo, ei, agarra as mamas. Pá, que nojo sair em Lisboa. Tipo, Lisboa é nojento, os homens são nojentos. Que são, os homens são 100%.
Mano, ó, Carlos, mas tu vais te virar para uma gaja e dizer, belas mamas. De que contexto é que isso funciona? Estás a ver? Ah, mamas são boas, estás a ver? Mas sei, tipo, já que ele está com o namorado, está numa saída de amigas.
Está com as amigas. Não, ou seja, o princípio é errado, de todos os lados. Eu estou só a tentar perceber se...
De que é que estás a tentar? É mesmo... Ia, meu, belas mamas, essa a tua entrada? Foda-se,
não é.
Hardcore, meu.
Não é isso que eu estou a dizer.
Como é que é, belas mamas?
Okay, se calhar o exemplo não é melhor, mas o que eu quero dizer é que...
Mas quem é que és tu? Eu sou Alba Jerónimo, não sabias? Não me parece Alba Jerónimo, juro que sou.
Mas olha que isso acontece. Há homens que, fruto da sua posição de poder e não sei o quê...
Abusam.
Tipo, ah, isso está, mas não... Tipo, ah...
Não, o que a gente assume é...
Não sei o quê. A gente assume... Vai lá e assumes que... Como és bom e essa pessoa até gosta do teu trabalho, assumes que como gosta do trabalho, logo gosta de ti, e tu não tens bem discernimento e não suavizas a cena. Tipo, dás por ti e estás a dizer, ganhas mamas, mas é bora pinar.
Olha, vou dizer assim, eu acho que há gajos que têm um determinado cachê, e não estou a falar de dinheiro, estou a falar de cachê
social
okay. Que lhes permite esticar um pouco a corda, tipo,
Olha,
tu soubeste, por exemplo, daqueles. Não, pera. Mas eu vou mudar de opinião daqui a bocado. Um gajo que fez um estudo. Não um estudo universitário, foi só um Chrome, que foi para o Tinder. Sim. E meteu um perfil com fotos de um gajo feio para caramba, mesmo feio, e outro perfil de um gajo modelo lindo para caraças. Estás a ver? E os dois abordavam as gajas da mesma maneira e das duas maneiras eram super intrusivas. Tipo, como é que é a grande parte de mamas que tu tens? Estás a ver? E quando é que vamos para a minha casa aí uma ganda foda? Tipo, logo assim, em inglês, claro.
Sim.
O gajo feio para caramba.
Sim,
era logo
tipo fazer isso em português.
Yeah. Houve, mas espera, sim. O gajo feio era logo acostado, chamava-me creepy ou não sei o quê, bababá, não voltes a falar comigo. O gajo me deu, tu tens de ver, é de cagar a rir. O gajo vira-se e diz: então, como é que é? Tens aí um grande par de mamas. Ele tipo: oh, para, estás a ver, sei lá, assim. Yeah. Eu,
pô, estás bem?
Não sei o quê, quando é que vamos aí? Quando é que vejo aqui? Tipo, o gajo era hardcore.
Sim.
E, claro, não estou a dizer que eram todas, mas em comparação.
Sim.
Era completamente diferente a abordagem.
E a
contudo, também existe o contrário, que é gajos que estão tão full of themselves que acreditam que, são, que o não existe para eles. Tu vês o que o Ronaldo fez, meu.
Yeah.
Estás a ver? O Ronaldo viu-lo mesmo, não há. E ele diz isso. Tu lês o artigo da Der Spiegel, que tem os papéis todos, e lá na cena do tribunal, quando lhe perguntam, mas ela disse que não. Ele diz, ela disse que não, mas, ou seja, nem passou pela cabeça do Ronaldo quando ele diz que ela disse que não. O que é que ele significa? Ele era tão outside do mundo onde ele vivia que ele nem, para ele, que ele nem entrou. Como, claro que isso não justifica o que ele fez. Ele violou aquela mulher, meu. Pesado, pesado.
Sim, sim.
Está a ver?
Yeah.
Mas o fato de ele, uma pessoa que achou que fez o que ele fez, ia ao tribunal dizer: não, ela nunca disse que não. Foi, não, ele nos papéis que saíram do que ele disse em 2000 e tal, primeira vez que ele foi ao tribunal, ele admitiu que ela disse que não. Porque ele estava. Ele tem um cachê social tão absurdo que ele nem acredita que o não é possível.
Miguel, na altura ele não tinha.
Não tinha? Ele era um gajo de Manchester United naquela altura.
Miguel, não. E nós mesmo já tínhamos falado sobre isso. Ele é um gajo de Manchester United, mas tipo, aquilo aconteceu nos Estados Unidos. Pá, e nos Estados Unidos.
Sim, nos Estados Unidos já não tem assim.
Ele não tinha assim tanta relevância na altura como tinha, porque ele é o miúdo.
Para ela não tem, mas ele. Ouve, tu achas que o Cristiano Ronaldo, que veio da Madeira, como se isso significasse alguma coisa, pronto, mas o gajo não tem. Eu não acho que. Ouve, aposto que ele. Achas que o Ronaldo, com 22 anos, a viver the life, cheio de git, cheio de pussy, o gajo está mesmo tipo on fire, apanha um avião e sai em Las Vegas e pensa assim: para aí que está a América, eu aqui não sou grandes coisas.
Pois.
Ele não pensa assim, meu. Continua a pensar, I'm on fire. Onde quer que ele esteja, fire. Ele vai pensar sempre que está on fire, meu. Estás a ver?
Yeah. Então, mas no fundo, estás-me a dar razão, então.
Que é, tipo, não, nem acho que em nenhum contexto não, podes virar para uma gaja e dizer, é pá, belas mamas. Eu digo isso à minha namorada, estás a ver?
Sim,
mas, é epa, diferente.
Não, mas imagina, eu coloquei as coisas nesse propósito de belas mamas, que é para mostrar, tipo.
Se isso é a tua primeira abordagem, de meio do nada é estranho. Agora, se tu te conversares e não sei o que, e vês que está ali um clima qualquer, e depois, mesmo assim, a deficiente mental manda essa, depende do contexto. Alright, acho que sim, mas se isso é a tua primeira frase, pesadíssimo.
Há homens que fazem isso. Eu não faço, mas há homens que fazem isso. Se bem que sabes que uma das
coisas. Mas acho que é estranho, se tu és um gajo que faz isso e resulta, há de haver uma altura que não vai resultar e ela vai ver, a gaja que fizer isso vai ficar super ofendida, e vai ser muito difícil para alguns gajos fazerem uma introspeção sobre como essa abordagem é errada.
Yeah.
Se houve uma altura que essa abordagem resultou como caraças.
Sim, sim. Quando eu vejo gajos que dizem assim, pá, no Insta, pá, tipo, diz logo isto, a gaja vai e coisa assim, não. E se calhar resultou contigo uma vez e tu achas que agora é um padrão, estás a ver?
Yeah.
Mas isto depois leva a outra questão, que é tipo nudes. Como é que partes do princípio que é válido mandar nudes e que aquilo resulta ou que é uma abordagem sequer?
Mano, não sei o que passa na cabeça de alguns gajos de achar que mandar fotos da picha é qualquer coisa que resulta.
Epa, é uma coisa boa da
série. É muito marado, é muito marado.
Tipo, como? Estás a ver?
É muito tipo, marado.
Tipo, yeah. Esta é Instagram. Mas já, mas os homens.
Eu já enviei isso para a minha namorada. Mas era notoriamente não era a minha, tipo, eu fui à net pesquisar um caralho do outro bom, estás a ver? Só para lhe mandar e ela, só para ela se rir, estás a ver? Mas. Mas acho que é cena estranha. Imagina. Isso não é. Se uma gaja que não conheces de lado nenhum te manda uma foto dela nua,
uhum,
e tu publicares na net e tipo, olha, mandaram-me esta merda. A reação é completamente diferente de se tu enviares uma foto da tua picha e uma gaja e ela fizer a mesma coisa e se meter na net.
Sim.
porque se uma gaja, se mandar fotografia da tua picha a uma gaja, que isso é errado, eu não estou a defender isso, ela vai publicar na net e vai dizer: fogo, já viram este gajo que me fez isso? E toda a gente vai cair no gajo e com razão a dizer: ouve, esse comportamento não é, não é aceitável. Mas se uma gaja, que não conheces de lado nenhum, te enviar uma fotografia das mamas dela e tu publicares na net e pessoal, vejam isto que me aconteceu, tu é que vais ser criticado por expor intimidade da gaja que te mandou. Estás a ver? É super estranho esse equilíbrio dos géneros. Estás a ver?
Acho
piada é isso só.
O homem está sempre mal. Faças o que fizeste.
É um bocado. No fundo,
pá,
porque partes do pressuposto que as mamas são bonitas e um caralho é feio para caramba. Estás a ver? Tipo.
Mas há caralhos bonitos. Já elogiaram a minha.
Eu arrisco dizer que os gays fazem isso.
Já
é na boa.
Já elogiaram o meu pênis.
O meu também.
A sério?
Sim.
De uma vez. Pá, já me sapato, tens um pênis bonito. Uma vez uma miúda no look.
Porque acho que há pênis muito feios, muito feios. Eu acho que todos os pênis que eu já vi na minha vida são bonitos porque vês porno. Estás a ver? E aí tens de ter um pênis.
Mas é um cuidado estético? Da
não, tipo, atenção, eu não sabia que havia pênis que eram mesmo tipo tortos e não sei o quê. Estás a perceber?
O do Nani é. Hã? O do Nani, o jogador é. A namorada dele uma vez disse isso numa entrevista.
Ih, é pesadíssimo. Mas pronto, estás a ver? Tipo, todos os pênis que eu vi eram todos tipo de porno. Estás a ver? Eram
sim,
tipo.
Bonitos, mas...
direitos. Estás a ver? E descobri que não, há tipo uns que. Começam fins e acabam largo, tipo cogumelos, meio tipo, ia caralho, apenas assim, mano.
Yeah. Já... És circuncisado?
Não.
Ok.
Não, não, não.
Isso não é estranho para ti? Pá, eu digo que eu não.
É tarde demais para voltar atrás, tá a ver? Já pensei em tipo, olha, vou-me circuncidar, mas acho que não conseguia, meu, estás a ver?
Sabes que, tipo, eu quando vivia em Santo Tomé, eu tinha um amigo que circuncisou ele mesmo. Tipo, nós estamos todos.
Que
puto! Uma lâmina, já. Yeah. Puto, lá, é uma cena bem bacana.
Putz, São Tomé, ninja, meu!
Foda-se! É o só. Pá, estávamos todos. Pá, estávamos lá, tipo uma cena de amigos, estás a ver? O gajo, tipo, aquilo deixava desconfortável. Ele era o único que não era circuncisado. E o gajo cortou-se com uma lâmina e, tipo, deu assim, tipo, aos bocadinhos. Deu assim um bocadinho de. Foi tirando assim, tipo, tal. Yeah. Era sangue, caralho. Pusemos uma folha local.
Vocês são pesados, meu. Foda-se.
Ajudas a estancar sangue. Uma folha que tu mastigas e depois tipo cospes para a ferida. O que é aquilo? Ajuda a estancar bem sangue. Yeah, e o gajo pôs isso e tipo, yeah,
nunca mais teve tesão na vida. A bicha nunca mais funcionou.
Não sei, acho que tinha. Pá, porque imagina, tu como não és circuncisado, aquilo não acumula mais lixo.
Uhum.
É, não é? Tipo, acumula mais merdas. Isso deixava bem desconfortável.
Sim, não é. Mas atenção, já reparaste que há quem defenda que também não está certo fazer circuncisão a bebés.
Pá, isto não é tipo. Queres mais? Isso não é tipo batizado.
Não vou.
Eu não quero, se quiseres.
Não, porque dizem que não é uma decisão que ele tomou, estás a ver? E é um,
isso quanto muito é aplicável.
Tipo, comparar com a mutilação feminina,
isso
estás a ver?
É aplicável a batizados e não sei o quê. Agora, tipo, acho que isso não sei. Pá, ok, mudando agora de um assunto que está na mesma linha, pá, eleições.
Pesadíssimo.
Eleições. É que é? Bora falar disso? Que no fundo bora, foi esse princípio da cena. Bora falar de eleições. Bora, caralho. Qual é que é o teu. Não é avaliação, o teu balanço. Qual é o teu balanço?
O balanço é que não há balança nenhuma, mano. É, tipo, aquilo está completamente. O Parlamento neste momento é de esquerda, tipo, não há. É isso.
É tudo nosso, cara.
Não, é tudo PS, completamente, meu.
Sim,
estás
é tudo
a ver?
PS, mas se a gente
o,
não
o PS está de cavalo, meu. Não precisa. Tá, porquê que eu precisava de maioria absoluta?
Hã? Então, porque os outros. Pá, queres ter uma oposição no bloco mesmo?
Acho que o PS está muito melhor assim do que se tivesse maioria absoluta. Se o PS tivesse maioria absoluta, ele seria
escândalo.
O bode expiatório. Não, seria escândalo nenhum. Seria só, a longo prazo, tudo o que corria bem ou mal, ele seria, no primeiro, o bode expiatório de tudo, porque era o governo, ele é que está a mandar com maioria absoluta, e a extrema-esquerda, os BES, o PCP, iam fazer oposição. Oposição cerrada.
Sim.
E quando eles fazem oposição cerrada,
é
pesadíssimo. Ir à rua e não sei o quê, agora o PS está tipo. Houve o melhor resultado que o PS podia ter.
Eu também.
Hands down.
Eu também acho que sim. Eu, no fundo, eu queria mais ou menos este resultado. Fiquei com pena pelo PCP. Fiquei com pena. Claramente foi. Achas que o resultado do PCP tem a ver com a geringonça? Achas que a geringonça prejudicou assim tanto o PCP ao ponto de eles terem o resultado que tiveram? Tipo, número de deputados e agora já não está todo tocado.
Tu tiveste ciências políticas,
PCP,
Carlos, não precisa nada disso.
Está tão fragilizado. Eu não.
Não, não tem pena nenhuma de PCP. É o partido que pede o minuto de silêncio na Assembleia quando o ditador da Coreia do Norte morre.
Certo.
Primeiro desapareciam. Sim. É irrelevante. Eles são mesmo. Não, primeiro desapareciam.
O partido toda a gente desaparecia, não é?
Não, os nomes, o PCP não faz sentido nenhum. É um partido. Não é daqueles partidos de extrema esquerda que reconhecem que o período em que o Stalin mandou na União Soviética não estava certo. Não, eles defendem o Stalin.
Eles têm estes momentos mais pá, recambulescos. Mas
não, é o ADN deles. O ADN deles. Eles tentam mostrar. Não, são acessórios que eles podiam não utilizar. Não, é a coluna vertebral do partido.
Mas é um partido importante para as questões laborais. É um partido que. Faz parte
da luta. Como assim?
Não, as questões.
Achas que as leis laborais nos países nórdicos na Europa Central estão aquém das nossas? Eles não têm partidos comunistas. Aliás, eles são espertos o suficiente para essa ideologia ter desaparecido.
Mas estamos a falar de contextos diferentes. Estamos a falar de realidades diferentes. Quem é que ia fazer essa luta do lado do povo quando é necessário? É o PSD? É um partido, são os partidos de direita que não sabem.
Estás a dizer que
se não fosse
o PCP.
Não estou a dizer que se não fosse o PCP estava tudo de pantanas. Estou a dizer que temos que dar um certo crédito e um certo mérito, que é um partido que sim, que se preocupa e que está e que faz parte da luta e que está lá, né, quando
eu acho que eles são uma espécie de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá ajudou também imenso os pobres da Índia e não sei o quê, mas ela foi péssima. Aliás, uma reanálise do que a Madre Teresa de Calcutá fez foi ela simplesmente recebia as pessoas muito doentes e pobres e não sei o quê, com lepra, e ela não os levava para o hospital, ela não tratava deles. Ela simplesmente dizia que a palavra do Senhor vem aqui, vamos. E ela parece que o sofrimento das pessoas já era algo a ser realçado. A religião católica é assim. Estás a perceber? Ou seja, ela tinha um bom coração. Ah, claro que sim. Ela se interessava-se mesmo pelas pessoas que andam até com ela. Epá, claro que sim. Mas isso não significa que eu olhe para aquilo que ela fez como não, tem de ser isso que tem de ser feito daqui para a frente. Não, ela teve mal. Ela teve mal. Okay. E o PCP é igual para mim.
Respeito. Depois temos o Bloco que se assume como uma terceira.
É um partido autista, é um partido que não reconhece graves problemas que estão a acontecer. Não, o PCP, meu. Tu viste o prós e contras quando estavam a falar da Venezuela?
Não vi.
Era praticamente unânime que problemas existiam. Sim. Não era uma coisa de dizer todos nós concordamos que problemas existem, só não concordamos com a solução para o problema, ou pelo menos não podemos discordar de onde é que vieram os problemas. Sim. O PCP não estava sequer a considerar que problemas na Venezuela existiam.
Sim.
Uma coisa é dizer, não, eles existem, mas é o imperialismo. Ok, pronto, all right. Mas não é.
Peca por esse tipo de mentalidade meio merda, e tipo, está fechado meio numa bolha, que é tipo, somos nós e não sei o quê. Pá, e pronto. Eu acho que se calhar o resultado do PCP deveu-se muito a não ter conseguido reinventar-se. Porque acho que,
Não, eu acho, eu vou ser mais bruto. Eu acho que o PCP, muito do voto no PCP tem a ver do voto da contracultura. Não é contracultura, isso é um termo mais recente. Tem a ver com. Oh, é assim, para as pessoas que estão a ouvir isto, muitas pessoas que percebem para caralho de ciência política vão ouvir o que eu estou a dizer e dizer: se gasta aos termos errados e blá blá. Provavelmente.
Assim, tanta gente percebe ciência política ouvir isto.
Mas o que eu quero dizer é: muitas pessoas que votavam no PCP votavam numa de antissistema, não acordavam com o atual sistema. E a partir do momento que o PCP viabilizou 4 orçamentos do PS nestes últimos anos e passou a
fazer parte do sistema.
Sim, já não é nenhuma virgem. Andou a fodeu e apanhou DSTs também igual aos outros todos.
Então, como é que explicas o crescimento do Bloco? É que o Bloco também teve... Eu consigo.
Sim, é verdade.
Eu consigo
dar
a explicação, mas.
Que explicação é que tens para o Bloco?
Porque foi do tipo: por um lado, o Bloco também funcionava um bocado esse tipo anti-sistema, de repente fez parte do sistema e o pessoal, tipo, ok, estão a perder o medo e não sei o quê, e tipo, pá, com sorte ainda vamos vê-los no governo, e tipo, é como se este voto fosse como tipo, empurrá-los, tipo, vai, é tudo, pá, não sei se quer mais, e tu, tipo.
Acho que devíamos analisar o tipo de eleitor do Bloco de Esquerda. Acho que o tipo de eleitor do Bloco de Esquerda cresceu, agora paga impostos, tem trabalho, vestem-se bem, estás a ver? Eu acho que a maior parte do eleitor do Bloco de Esquerda já os vejo de camisa e sapato de vela.
Sim, sim, sim.
Ao mesmo tempo que dizem, eu não sou de direita, mas tenho. Então acho que eles.
Eu acho também. Foi
não são revolucionários. Eu acho que o Bloco de Esquerda ficou. O que ficou, porque deixou de ser revolucionário, institucionalizou-se, e acho que os seus eleitores, que outrora eram revolucionários nas universidades, agora institucionalizaram-se, então, tipo, ok.
E porque a Catarina Martins é muito empática? Tu querias. Eu pelo menos.
Eu não consigo.
Tu querias. ela galvaniza. Ela é fácil que a empatia com ela.
Eu não consigo, por exemplo.
E o PCP e o Bloco tem a conotação de ser o partido que combate os banqueiros, não é? Tens a Mariana Mortágua, que é tipo a que dá concordo, a caça concordo. Banqueiros. E isso, nesta sociedade.
Eu detesto o grande capital. Eu gosto, entanto, por um lado, desses partidos por causa disso, sem dúvida.
No entanto, votaste a iniciativa liberal. Mas pronto, nesta sociedade. Já lá chegamos. Nesta sociedade. Isto acaba por ser uma coisa muito importante. Tu tens um partido em que as caras não se coíbem de afrontar o grande capital e a Mariana Mortágua ir lá e caçar os banqueiros e ser a figura que é nas comissões de inquérito. Isso acaba, mesmo numa certa malta do PS, que fica tipo. Epá, eu curto, mas se calhar vou dar o meu voto. Eu não coloco de parte a ver malta do PS que tenha votado no Bloco desta vez.
E o contrário?
Hã? Malta e do contrário? Bloco a votar no PS?
Uhum.
Achas? Não, eu acho que houve malta do Bloco a votar livre.
Uhum.
Acho que houve malta do Bloco a votar livre. Acho que houve malta do PS a votar Bloco. E se calhar do PS também a votar livre.
Acho que vai-se descobrir que não há diferença nenhuma entre eles.
Epá, tipo, existem.
Não existem.
Estão os três assim de carrossel. Eu aceito que estejam os três de carrossel e estão. Tipo, PS, Bloco, Livre. Estão ali todos mais ou menos de carrossel. E acaba por ser um bocado, tipo... Eu não estou bem aqui, saí e vim criar este. Agora não estou bem aqui, saí e vim criar este. Acaba sempre por ser um bocado fila indiana de coisa. Percebo quando tu me disseste que... Não sei se... Tu disseste, mas depois alguém no Twitter também disse que a diferença entre o Bloco e o Livre é o ego, são as questões de ego.
Não, uma que eu gostei foi: qual é a diferença? 19 deputados. Eu curti essa.
E percebo isso, não é? Que é tipo, porque aquelas pessoas do Livre podiam facilmente estar no Bloco, como disseste. Mas é depois como eu te respondi: que é.
Eu acho que o Livre teve votos de pessoas cuja instituição. Essa palavra. Do Bloco, ficaram tipo, já não são tão revolucionários porque agora estão institucionalizados, então vou votar no Livre. PS. E depois, quando o Livre, sim, mas ao mesmo tempo, tu viste o discurso do Jacinto quando ganhou o lugar, que é o feminismo radical.
Tipo, é mal junto das pessoas, mas tipo,
não, acho que não tem problema nenhum, estás a ver? Acho que não tem problema nenhum, é pelo menos. Expõe mesmo o Livre, estás a ver? Bem para o mal, tipo, o Livre é esse partido, portanto, é que as pessoas que. E isso é um tipo de discurso que já não vejo no Bloco de Esquerda. Não vejo no Bloco de Esquerda o pessoal a gritar feminismo radical, não vejo o pessoal a dizer contra o racismo, mas assim, altos berros. É um partido que já é tipo. Não, nós somos, claro, nós somos contra o racismo, claro que sim. Estás a perceber, não há o grito de Ipiranga. Estás a perceber, porque institucionalizaram-se. Estás a perceber, já é tipo, oh, revolução o quê? Uou, eu trabalho aqui na Antena 3, meu. Eu não quero perder.
Sim, é verdade. Acho que é um bocado isso. Qual é a tua opinião sobre a gaguez da Joacine? E sobre aquilo
que... Opa, é notório que fogo para o trabalho que ela vai ter vai ser complicado. Não há sombra de dúvida. Estás a ver? Tirando isso, eu acho que no 99% dos ataques e dos trolls a gozar com ela foi tipo horrível. Horrível.
É de uma coisa dispensável do caralho.
Sim.
Eu também acho. Eu, tipo,
pai, mas vai ser complicado, meu.
Vai.
O trabalho dela implica sim, falar constantemente. Além de que ela não é um entre vários deputados num suposto grupo parlamentar do Livre. Não, ela vai ser a voz.
Yeah.
Tipo, e a para quem ela não é um bocadinho gaga, ela é extremamente gaga, meu. Estás a ver?
Tipo...
Vai ser complicado porque o parlamento gera em tempos. Atenção, mas se calhar vai chegar lá e não vai fazer diferença nenhuma. O pessoal vai se habituar.
Estás
a perceber?
Eu acho que. Vai continuar sempre a ver todas as mentais, tipo, e a ideia de que a gaguejo.
Mas é assim, será que é assim tão mal um gajo que meteu um vídeo dela a gaguejar, mas meteu depois um helicóptero? Tipo, porque o som dela a gaguejar para ser um helicóptero. É nós assim tão uma vez.
A questão é que é repetitivo e é sempre a mesma merda.
Sim.
Tipo, houve um gajo que escreveu a dizer, tipo, já repararam quando a Joacine está a ter um discurso em que destila ódio,
isso é tão estúpido, isso aí vive.
Não gagueja, mas quando está a falar. Quando são coisas importantes, gagueja imenso.
E quando sábado, não é uma revista qualquer,
sábado
faz um artigo a dar
em causa
a gagueja dela, que ela fez isso para ter votos.
Político.
Disse, atrasados mentais, não há sobre a dúvida.
Isso diz muito sobre Portugal enquanto sociedade, ou não? Ou não diz assim tanto? ou não diz nada?
Eu não...
Tu dás tanta relevância a uma questão destas. Ok, tipo, numa primeira fase choca, a mim também, epá, eu sou sincero, deixa-me desconfortável, mas deixa-me mais desconfortável na perspectiva do tipo, esta gajo não vai conseguir, não é não vai conseguir, mas tipo, vai ter dificuldades em passar aquilo que quer passar numa primeira fase, uh-huh. E isso deixa-me extremamente desconfortável. Epá, eu ao início via a falar e não conseguia, tipo, ter a evolução da televisão.
Eu tenho dificuldade em acompanhar o raciocínio. Porque eu havia intervenções dela em alguns debates, não sei o quê. Chega ali um ponto em que eu já me perdi um bocado. Epá, mas isso. Epá, yeah. O que é que. Mas também, por exemplo, para mim, olha, sabe, politicamente correto seria uma pessoa dizer: não, problema nenhum. É tipo: não há, estás a ver? Sim. O Parlamento implica discursar constantemente. Ela é a única voz do partido. Pá, pode haver momento. Será que não vai acontecer? Tu tens direito a um X número de segundos para falar no Parlamento? Sim, sim. Imagina, e atenção, todos se esticam e todos nós já vimos pessoal no Parlamento que está a falar e tens o Presidente da Assembleia. Já passou, até que desligam às vezes o microfone. Tá, tipo, no caso dela.
E está toda a gente tipo a olhar os esposos, tipo.
Já passaram os 2 minutos e agora? Estás não, a vai isso vai acontecer.
Mas vai ter que haver um reajustar de muitas coisas, né?
Mas tipo, será que não vai acontecer?
Um reequilibrado de tempo, de.
Não, eu discordo, porque, por exemplo, então se nós tivermos de dar mais tempo, acho assim para falar, então o partido com um deputado vai ter mais tempo que todos os outros. E depois vai haver pessoal que vai dizer: eu não concordo com isso. Mas pessoas vão dizer, o que é? Tens um problema com a gaguez, ela não tem direitos para falar, e vai ver o pessoal que vai ficar tipo, tem a ver com direitos, meu? Full fucking shit. Todos os partidos têm o mesmo número de tempo para falar. Vai ser estranho. Ou se calhar não, se calhar estamos aqui a fazer um filme de caralho e ela vai.
Vai ser a grande boss, né? Yeah. Bem que seja. Pá, e em relação ao CDS? Eu já tinha preconizado.
Que... CDS, eu tinha a mesma opinião do o que eu disse do PCP, que não me estava nada que desaparecesse nem relevantes. Eu tenho a mesma opinião do CDS-PP. É um partido de conservadores, retrógrados, já estou-me a cagar para eles.
E pronto, ia ser terminado. Não, mas eu
partidos que não permitem que um casal gay adote uma criança. Vamos ter que esperar. Um partido que. E não só, meu. As cenas que eles disseram, por exemplo, a Constituição Crista disse. Do pessoal que morava em África que tenta receber as cenas de volta, os portugueses, os retornados. Meu pai era de Moçambique, meu, estás a ver?
Mano,
perderam, mas tipo, há que ter noção de ok.
Contexto. Eu acho que nós estamos a desleixar muito uma palavra nos dias de hoje, que é só contexto. É tudo uma questão de contexto. Música do Valete é uma questão de contexto, as cenas são uma questão de contexto. Isto é uma questão de contexto. As pessoas têm que perceber o contexto em que nós estamos, em que as coisas estão a acontecer. Não
então, o pode... que é que achas de Vasco da Gama?
Uma questão de contexto. Nós já falamos disso, não
é?
O que queres que eu te diga?
Mas olha, queres que eu diga uma cena que eu me apercebi? Eu vi o prós e contras dia seguinte, com cada um dos partidos.
Eu não vi, mas...
E nós... Lembras-te que a gente falava sobre a inexistência da extrema-direita em Portugal? Em que eu vou falar um bocado por ti, em que nós dois concordámos que havia o potencial, até agora os gajos do megafone eram todos péssimos e nós olhávamos e dizíamos: o André vai ter um banana. Tipo, se um dia aparecer um gajo como o Geert Wilders foi na Holanda ou como a Marine Le Pen foi na França, aí a extrema-direita vai ter um gajo bom português. Mas o André Ventura não é um banana. Eu acho que não. Agora reconheço que o André Ventura é capaz de ser um player muito relevante aqui para a frente.
Vai ser. E eu tenho a certeza, tenho a certeza quase absoluta de que o partido vai crescer.
Daqui a uns anos
eles vão crescer, vão ser ainda mais, e isto vai ficar cada vez mais fodido. E o pessoal está a desleixar, não está a ter noção. Está a boia do tipo: este fascista, porque agora é um facho na Assembleia. Tá, uma boia tem um facho. E quando demos conta a todos, não vai ser um facho, vão ser tipo. 5, 4, 6 fachos na Assembleia. O pessoal está boé tipo: porque o André Ventura não cumprimentou não sei quem, porque o André Ventura fala de cigarros, o André Ventura é a polícia. Não, malta, está a acontecer uma cena, a mensagem dele está a passar, porque depois a merda é essa.
Porquê que está a passar?
Ao mesmo tempo. Porque
e se queres que eu diga, o pessoal no Twitter fala muito mal da abstenção, estás a ver?
Sim.
Porque as merdas que não votam, e fico tipo: vocês têm noção que se tu falas com pessoas, pessoas com quem falei. Lembro quando fui de eleições, eu fui votar e eu fui uma pessoa que não votou durante anos, estás a ver? Porque era um bêbado, esquecia-me, estava-me a cagar e não tinha. Estava-me a cagar. E agora, tenho uma vida, tenho uma casa, já fico tipo: ok, eu já tenho uma cabeça e quero. E no dia das eleições, lembro que eu estava a trabalhar, estás a ver? As pessoas com quem falei sobre as eleições, quando eu perguntava: então votaste? Epá, não. E eu, mas porquê? Ah, porque são todos uns corruptos de merda. Sim. E fico, ah, olha, interessante, eu conheço uma pessoa que acabou de ser eleita no Parlamento que tem esse discurso.
Exato,
estás a ver?
Exato.
As pessoas esquecem, falam mal da abstenção. Olha o Brexit é um exemplo disso. O Brexit, embora eu não acho que o Brexit foi um movimento fascista ou racista, no seu core acho isso absurdo, embora que tenha elementos que se encaixam perfeitamente nessa definição dentro do seio do movimento, mas o Brexit foi a eleição do Reino Unido com mais votos de sempre. Pronto, também nunca morou tanta gente no Reino Unido hoje em dia como há 50 anos. Sim. Mas nunca houve, nunca houve. E tu viu o filme do Brexit que está na HBO, que está brutal, com o Benedict Cumberbatch, e é uma parte em que ele vai falar com um especialista de redes sociais, em que ele vai ter com ele e diz assim: lá, meu, a gente consegue pegar em 3 milhões de pessoas que nunca votaram, que já não votam, que são clássicos abstencionistas, que já não votam há décadas, e nós acreditamos que conseguimos pegar nessas pessoas e puxá-las para o nosso lado. Ou seja, acho que muitas pessoas, principalmente de esquerda, vou dizer isso no Twitter, reclamam da abstenção, mas é com a ideia arrogante de achar que caso essas pessoas se fossem. Exatamente, e não. Sim. Muitas das pessoas que estão na abstenção são. Quando as pessoas dizem o voto anti-sistema é do Bloco, o voto anti-sistema é do Livre. Não, o voto. Para mim, o mais antissistema é a abstenção. E eu acredito que a maior parte das pessoas que se abstém, ou que a maior parte das pessoas que se abstém, caso votem, pá, vão votar provavelmente num partido como o Chega.
Mas sabes que eu concordo em parte contigo. Mas sabes que, pronto, isto não é só um pensamento de esquerda, não é? É um pensamento de direita também. O PSD, aliás, o discurso do Rui Rio mostra um bocado isso. Não só este, mas acho que mais ainda
o discurso do Rui foi espalhar culpa e sem introspeção. Foi super estranho. Foi tipo os mídia, a oposição interna, os que não votaram. Eu te vi tu, Rui. Tudo bem. Tipo, o gajo é um psicopata, é uma pessoa muito estranha.
Não, claro, psicopata se calhar também é demasiado.
Ele é o típico menino da Fosca, dono do colégio alemão, com uma vida fácil pela frente, que não reconhece que há defeitos da sua maneira de estar e de agir. Não é que o Rui se foda, mano. Não reconheço nele nada, meu. Tipo...
Não,
Epá, não percebo nada de nada, não sou nada de especial.
Isto é mesmo.
Mas o gajo, meu. Tempo. Mas o gajo, tipo, não é nada, meu. Ele é tipo irrelevante na história de Portugal, meu. Não. Tipo, vou pior líder da oposição que alguma vez houve.
Pá, sim, mas porque.
Uma pessoa que está só chateada, não porque perdeu as eleições, está chateada porque o PS prefere fazer acordos à esquerda do que com ele.
Exato.
Ou seja, o objetivo dele nem era estar a mandar, era só tipo, pensava que ias-me convidar a mim para jantar. Esquece. Olha, mas por exemplo, fiquei muito contente com a Aliança. Não ter metido ninguém. Sim. Tipo Santana para o buraco, desaparece esse gajo. Em relação ao Chega.
Sabes que a perspectiva, o princípio de aliança é o mesmo que do Livro. É malta, são dissidentes. Sendo que o Santana moou, né? Ah, não, me deixa, não sei o quê. Mas é um bocado, tipo, os dissidentes. O Livro é o quê? É um bocado os dissidentes do Bloco que juntaram e fumaram aquele partido. Uma questão.
Pá, a ideia que eu tenho, posso estar errado, e o pessoal do. Se há pessoas a ouvir isso que são do Livro, vão. Eu já vi como é que eles são um bocado hardcore com as sandas, mas já a ideia que eu tenho são pessoas que funcionariam perfeitamente no bloco, mas no bloco seriam mais uma cara na multidão.
Não.
E teriam de lá dentro ganhar, batalhar para ter uma relevância, e no Livro tem relevância automaticamente.
Não, porque acho que no Bloco eles não conseguiram impor as suas posições, as suas ideias.
Que ideias é que não conseguiam impor? Mais europeísta. Isso é conversa de retórica de gás no palanque. Estás a ver? Oh, Carlos.
Não digas isso.
Carlos.
Já falamos sobre isso. O Livro acaba por situar ali entre o Bloco e o PS.
Quando tiverem de comer vão trincar como aos outros. Já é igual, é tudo igual.
O facto de ter essa postura revolucionária faz com que haja aqui um espaço que o Livro venha a preencher. Essa ideia, a ideia do a questão ambiental, a questão do feminismo, a questão racial, a questão do género, que é uma ideia que era
que encaixa no Bloco perfeitamente.
Encaixa, mas encaixa no Bloco. Mas
no Bloco eles seriam.
Está a fazê-lo de uma forma mais suave. E o Livro acaba por ser uma voz mais acutilante para essas questões. E nós não vamos dizer que não. Pá, agora se me dizer assim, pá, quando estiver dentro do sistema, se calhar vão ser suave, pá, vão, e aí surge espaço para que venha o novo partido e grite isso outra vez.
É um partido que lhe uma pessoa, eu não tenho, eu estou-me a cagar para o Livre, sim. Tipo, ok. Mas, agora, eu não reconheço neles Algo fresco na sociedade, ou que trouxeram uma coisa que nós encaixavam-se perfeitamente a partir dos que já existiam.
Eu acho que neste contexto e dos últimos tempos para cá, isto acaba por ser fresco. Porque é uma lacuna que há, uma lacuna que o Bloco já não preenche, ou pelo menos já não preenche a 100%. Não quer dizer que as coisas que preencham não estejam certas, tipo, tem outras, tem as outras questões que fazem, também fazem estas.
Porque
também,
que o Bloco já não preenche e outra hora preencheu? Porque institucionalizou-se. O mesmo vai acontecer o livro.
Ponto,
é isso que acontece sempre. O livro aparece. Diz radical, não sei o quê. Depois um dia, se eles safarem, tirarem votos ao Bloco e serem eles 20 deputados, vão fazer a mesma coisa que o Bloco fez, vão se institucionalizar e vão admitir que a retórica acesa que tiveram durante muito tempo, estás a ver, foi só bullshit, e que agora que estão sentados na mesma mesa que os outros, vão
criou outro partido, que é MT, Mudança Tribal, e vou às eleições também.
Atenção, eu estou a ser um bocado injusto.
Eu tenho uma questão para
é o que sinto. Queres que eu diga? Não sou nenhum analista político. Aliás, as baboseiras que eu estou a dizer deviam ser relevantes. Porque sempre que se fala de político e de analisar as eleições, metem especialistas. Quando 99% do eleitorado não é especialista, e portanto,
discurso,
se calhar
muito
rudimentar,
muito,
que é o que eu estou a ter. Sim. Eu acho que eu represento, não o eleitorado, mas a sério.
Não,
a sério.
Questão, eu tenho uma questão para o colocar, Miguel.
Pá, tu não vejo o programa tipo, desculpa lá, do Eixo do Mal, ou
o Sem
Moderação, ou o Governo
sim.
de Sombra.
Sim, sim. Tudo mesmo registro. Pá,
são todos, ouve lá, são todos. É que não é nada. São todos gajos, meu, que concordo, são todos amiguinhos. Eles não analisam nada, não têm nenhum tipo de insight acima da média. Estás a perceber? São todos farinha do mesmo saco e opá, foda-se.
Pá, mais ou menos, porque Daniel Oliveira, no Eixo do Mal, que está lá, tipo.
Está a fazer o papel dele, ele sabe, tipo, eu fui contratado para ser o gajo do meu quadrante político dentro deste programa e é isso que ele vende. O Daniel Oliveira, quando vai escrever uma crónica, quando vai participar num programa, eu acredito que ele já é uma persona que ele tem de ter, porque tipo, eu fui contratado neste programa para ser o gajo aqui que tem esta opinião. Estás a perceber? Já nem.
Mas eu tinha uma questão para te colocar. Que é: tu achas que o livro conseguiria ter este resultado se a cabeça de lista fosse Rui Tavares e não Joaquim Catar Moreira?
Não.
Não, pois não?
Não.
Não.
Joaquim Catar Moreira foi uma grande candidata.
Foi, pois foi. Pronto. É essa,
não, e acompanha todos os cartazes, a cena toda.
Sim. Epá, se bem que o discurso deles um bocado tipo: olhem para nós, estamos a fazer uma campanha com bem pouco dinheiro, nós, tipo, coitados, não sei o quê. Epá, a mim tirava-me um bocado de sério, irritava-me um bocado. E essa coisa das vezes usá-la. Não se calhar de uma forma premeditada, mas um bocado como mascote. Olha para nós, somos o primeiro e único partido que tem uma nega como cabeça de lista, e isto devia ter em conta, porque nós, não sei o quê, às vezes é tipo, ok, feminismo radical, que temos estas preocupações, não sei o quê, não sei o quê, mas quem está a dizer isto é uma menina preta.
Sim.
Por isso, vejam lá bem o que é que vocês vão fazer a vossa vida.
São as políticas de identidade,
pronto.
O dar ênfase.
E pronto. É o que é, e ela
aspectos.
Ganhou ainda bem, eu fico feliz.
Mas é uma armadilha, porque dão ênfase a esses aspectos, e se depois vais falar desses aspectos, não, és racista, estás a perceber? Sim. Se tu disseres tipo, porque é que estás a usar a negritude como um.
Como uma cartada.
Como uma cartada. Peraí, tu é que estás a usar essa cartada? Sim, não, livre, falar livre. Tu usaste essa cartada, tu deste ênfase nisso.
Ainda vi isso no Twitter. Não sei se foi de uma forma premeditada ou não, mas a questão é que lá está, né? A questão é, só o fato de ele ser escolhido uma poeta faz com que isto venha à baila no nosso pensamento, porque é.
Não, por exemplo, eu vim saber, eu não sabia. O PSD tinha uma deputada cara negra.
Tem, e o PS também.
Agora o PSD, mas o PSD teve durante muito tempo. Foi o Passos Coelho que a meteu. Ninguém sabia. Ninguém, desculpa. Eu não sabia.
Estava na Assembleia?
E fico. Yeah!
Não.
Chama-se. Já não lembro o nome dela.
Foi eleita novamente, né? Romualdo.
Não, acho que ela não foi eleita novamente, por acaso. Acho eu. Não tenho a certeza.
Não foi. Porque
era uma deputada do
PS e Bloco.
Yeah, foi PS, Bloco Livre. Yeah. Mas segundo os mídia. Os mídias são de esquerda em Portugal, tirando alguns casos particulares, tipo o da Manhã Observador. Dá-te a entender que Portugal não tinha nenhuma representação negra no Parlamento.
Não sei se tinha, amigo.
Quando o CDS tinha um gajo com cabeça de lista, o PSD tinha outra, mas a cena que eu estou a dizer é: dá-te a entender que foi exatamente que foi a esquerda que abriu.
Não, a Joacine é a primeira cabeça de lista.
Mulher.
Mulher, exato, negra. Cabeça sim. de lista.
Porque tiveste um homem negro, cabeça de lista, por Viseu.
Então, mas a questão do Helder Mael para mim é sempre melindrosa. Eu tive uns bate-bocas com um gajo no Twitter, porque o Helder Mael não se assumia como tal.
Oh, mas ser negro não é ser gay.
Eu sei.
Tu não subes, tipo, pessoal, eu quero dizer a toda a gente, não sei se já repararam.
Eu sei, Miguel.
Mas eu sou negro.
Não é isso. O que eu estou a dizer, eu não faço questão que ele assuma, mas parte de ti dizer, tipo, não é tipo, não me identifico, é tipo, não me sinto bem, não é, não me sinto de mal-estar, mas é tipo, mas não sou bem poeta, eu não gosto de entrar por aí, essa para mim é uma não-questão, e não sei o quê, não sei o quê. Estás a ver?
Sim,
ele tinha bem esse discurso, que é tipo, pá, eu não vejo cor, e não sei o quê, isto é uma não-questão, esta questão de negro, coisa, eu defendo os meus ideais, e blá, 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 blá. Era por aí. Eu não estou a dizer que, tipo, não assume-te, diz que és poeta. Não, é-me igual. Está-me a cagar, estás a ver? Tipo, pá. E pronto, mas ele tinha essa coisa, ele gozava. Até porque é que ele tinha essa necessidade? Porque como era mulato, porque se ele fosse mesmo poeta tipo eu, ele não tinha que estar a dizer assim, eu não vejo cor e o caralho. Não, porque mesmo se ele não visse, eu vi alguém que lembrasse, não, tens que ver, sabes o quê? Olha o teu espelho, caralho. É. Tu és o que és.
Está bem, ó Carlos, mas vou-te dizer, para os racistas, sim, o fato de ele ser mulato e não tão negro é irrelevante. Os racistas estão-se a cagar.
É verdade. Pá, mas pronto, vamos sair. Não falámos do Chega, temos falado. Ah, falámos do Chega.
Sim, de iniciativa claro. Liberal. Sim. Eu posso falar de iniciativa liberal, eu votei neles, meu.
Sim.
Admito. E digo-te já, eu vou-te explicar porque é que eu votei na iniciativa liberal, porque mesmo o pessoal que diz tipo.
Um pequeno empresário, eu já sei.
Não, por acaso, olha, estou a fazer isso. Mas pá, mete-me. Se alguém me dissesse, e se eu governasse com Maria Absoluta do país? Eu dizia, epá, não, calma, eu não sou a favor disso. Agora, haver uma pedra no sapato na Assembleia que defende esses ideais e que possa coligar-se com um partido maior. Mano, tu reparaste, eu não. Já concordo. Eu concordo com o liberalismo económico, concordo que eles também acrescentam uma voz à. Como é que se chama aquela merda? Legalizar a eutanásia e o casamento gay? Tipo, como é que chama os costumes, não é isso? Como é que se diz?
Sim, os costumes, tradições.
Das questões, não é? Qualquer coisa assim.
Ah, sim. Epá, sim
mas, por exemplo, eles estão do lado deles, da esquerda, que era quem tinha o monopólio do progresso nessas questões, e também defendem uma menor. Não é bom dizer isso, uma menor regulamentação, mas acho que devia haver um maior.
Tá, mas tu tens. Nós já falamos sobre isso, que é tipo as medidas que eles defendem. Para esta sociedade em que nós estamos, em que tu queres meter todos a pagar igual, seja pobre ou rico, sem qualquer tipo de discriminação.
Uhum. Sim.
Não achas que.
Sim, os ricos deviam pagar muito, concordo. De resto, eu acho que a classe média devia pagar muito pouco, eu acho que os pobres deviam pagar nada.
Isto é uma política de esquerda?
Não. Porque acho que já pagamos muito. Estás a ver?
Nós os pobres?
Por exemplo, é como eu digo, eu detesto o grande capital.
Sim.
E detesto um Estado muito grande. Acho que os dois são perigosíssimos. Estás a ver? Mas se falares com um gajo, mano, atenção, eu votei naqueles caralhos. Eu não os represento de todo. E acho que eles. Estás a ver? Mas. Eu acho que aquele liberalismo que diz que. A concorrência beneficia o consumidor e, portanto, o grande capital, o cartel e esse tipo de cenas. Acho que o Iniciativa Liberal é contra. Estás a ver? É contra.
É?
Acho que sim, meu. Estás a ver?
O que eu sinto é que eles querem dar mais poder aos que já têm poder e dar na mesma poder aos que não têm, mas sem prepará-los primeiro para terem esse poder.
O grande capital adora a geringonça. O grande capital adora o PS e o PSD, adoram as cenas como estão, detestam a Iniciativa Liberal. Por exemplo, tu quando vais fazer.
Não sei se estou.
Por exemplo, a regulamentação. Azai, por exemplo, quando a gente mete um conjunto de leis que diz tens de ter uma pinça para salgados diferente, agora é proibido fumar nos estabelecimentos e tens de ter um conjunto de. Ou seja, cada. Quem. A SONAI. Pode ser qualquer lei que eles estão preparados, Jack. Imagina, qualquer lei sobre como. Estou-me a sentir mal nisto agora. Eles estão na boa, eles são grandes, eles são ricos para caralho. Põe as medidas que quiser, a gente adapta-se. O pequeno comércio, estás a perceber? É que vão ver esses gajos que ficam com papel, estás a perceber? Eu não estou a justificar isso muito bem, mas.
Não está, eu não concordo, não digo, não acho.
Eu acho que o grande capital adora o PS. Adora. Eu acho que o grande capital adora as coisas como estão. Estás a ver? Adora. Estão na boa. Se não tu notavas, o grande capital é grande, tem mão, e tu ias ver. E eu, nestes anos, o que vi foi a exceção de uma outra. os mídias estavam enamorados com a atual situação política, acho que vou continuar a estar.
Ok, pá, eu acho que falamos tudo o que eu tinha para falar. Entretanto, o Luís Montenegro vai ser candidato à liderança do PSD.
Caguei, o PSD é um partido de merda, eu estou-me a cagar para eles. Mas vamos dizer o Chega, que acho que eu reparei, vou dizer-me assim em relação ao Chega.
Falar mais sobre o Chega, ok.
Mano.
E o crescimento do PAN, que nós não falamos. O PAN é que eu
PAN é um conjunto de atrasados mentais.
Eu não gostei muito que o PAN tivesse crescido.
Mano, acho que era para o melhor para ter o Serviço Nacional de Saúde.
Não gostei que o PAN tivesse crescido assim tanto. Odiei o discurso de André Silva. O PAN é um partido feminista, não sei o que, entusiasmou-se, não é? Pronto. Acho que o PAN é um partido que é votado muito por um conjunto de velhas com animais e um conjunto de jovens pouco... Pouco informados, mas só porque tem um cão, vou votar PAN. Em contrapartida, os jovens um bocado mais informados votaram LIVRE. Os do Bloco.
Informados, o que é que se quer dizer?
Malta que procura coisas, que lê e que quer estar.
Como é que tu sabes isso?
Tens
há pessoal com curso universitário e essas coisas, é isso? É normal.
Tu consegues ter essa informação.
Os cursos universitários, as universidades são.
Não necessariamente cursos universitários, com uma certa escolaridade, percebes? Vamos colocá-lo como jovens. Não necessariamente jovens com uma sofisticação política 100%, que isso é um termo, mas jovens que se informam, percebes? Yeah. E eu acho que já o PAN. Pá, é um perigo, ter crescido é um perigo. Estão a dizer que temos que acabar, mas eu acho que o crescimento do PAN é um perigo. Sim, conclui só sobre o PAN e sobre o Chega.
Vou dizer. Havia o prós e contras no dia seguinte.
Sim.
E o que eu fiquei muito assustado com o pormenor.
Sim.
Foi, eu acredito que o que eu vi foi um conjunto de partidos institucionalizados com ética. É vez de PS falar. Nós estamos disponíveis para falar com todos. Vamos falar com o BE. Estamos disponíveis, mas depois há o PCP. Nós não estamos disponíveis para isso, mas estamos, se calhar, disponíveis para aquilo. Porque o PCP só não vai estar disponível porque perdeu votos. É só isso. É só isso. Estás a ver? Uhum. Não há nada diferente agora. Eles perceberam foi. A gente apoiou a geringonça, perdemos votos. Portanto, agora não vamos apoiar porque não queremos continuar a perder votos. Falas com todos, o PSD. E tu vês o gajo do PSD falar uma outra pente e ficaste. Ok, isto é a oposição, não é? Vejo o gajo do CDSPP falar e ficas, esta é a oposição. Vejo o tipo de iniciativa liberal e ficas, este gajo. Mano, vejo André Ventura, meu. E aquele discurso que ele disse.
Sim.
Eu acredito que tem repercussão, meu.
Qual é que foi o discurso?
Este país, o gajo, ele é. As pessoas dizem, ele não é racista. Não, ele é. O que ele disse sobre a comunidade cigana é racista. Não há maneira de dar a volta a isso. O discurso é populista. O combate à corrupção é uma cagada, é uma cagada porque não é o executivo que lhe diz, o executivo que faz isso é o judicial. O gajo, mas eu acredito que aquele discurso foi o único que se virou para o PS e descascou neles. O único! Ou seja, eu acredito que muita gente que vota no PSD, no CDS, viu aquilo e ficou tipo: caguei.
Achas que quando aventou eu consegui buscar votos a PS?
Completamente.
PS é o,
tipo, o PSD, desculpa. Eu disse PSD, PS, sim. Desculpa. PSD e CDS, completamente. CDS é muito assustador.
O CDS tem o resultado que tem, porque perde votos para a Iniciativa Liberal e perde votos para o Chega.
Sim.
Acaba por poder para
sim. Portanto, se alguém disser que o Chega, há muita gente de direita que vai votar na extrema-direita, é tipo, acredito nisso perfeitamente. Sim. E atenção, muita gente do PCP e não sei o que também.
E eu acho, ainda assim, eu acho que, independentemente da mudança, ela ainda está.
E ele fez questão de dizer: nós somos contra o sistema. É o único que tem esse tipo de discurso. O que realçou, porque todos os outros que outrora eram anti-sistema, nomeadamente o Bloco de Esquerda, mostraram que estão super institucionalizados e que fazem parte já do sistema. E quem é contra o sistema? E atenção, isso é um discurso vazio. Ser contra o sistema não quer dizer nada. É só uma frase feita, solta, sim, vaga e abrangente o suficiente para qualquer sentimento de raiva num eleitor. Tipo, é isso. E o gajo, mano, fiquei tipo...
Mas depois, sabes o que é que eu sinto? O Chega pode crescer ainda mais. É que depois não é só pelo discurso populista que o André Ventura tem. É também o fato dele ser do Benfica.
Eu acho que isso vai ter uma influência. Sim, sem dúvida.
Houve um gajo, numa dessas reportagens que se fez, um gajo que disse, tipo, que votou no André Ventura, primeiro porque ele é do Benfica. Tu sabias que não me surpreende o sítio onde o Chega teve mais votos foi no distrito de Beja, Moura.
PCP.
Moura, que é onde há bué ciganos, que eu já, tipo, já passei por lá. Pá, e há imensos
ciganos.
Sim,
o Alentejo tem uma grande comunidade cigana.
E não me surpreende, estava-se a falar com um velho que disse, pá, votei no André Ventura porque ele era do Benfica e porque... Epá, porque é contra os ciganos.
Uhum.
E depois, uma coisa irónica, não sei se tu viste isso, havia tipo um
deve ser a única etnia que é legítimo falar mal. Deve ser a única fatia da sociedade étnica em que o pessoal fala mal sem ter vergonha do que está a dizer. É muito estranho.
É uma ideia, exato, é uma ideia consensual de que é tipo, yeah, tipo pretos, pá, é, não é muito fixe. Não, pretos não, é tipo,
Agora, então, quando falam mal, dizem primeiro, pá, não sou racista, mas. E depois dizem, mas sendo super racista com a sua comunidade negra. Quando falam de ciganos, nunca sequer começam a dizer isso.
Sim.
Nunca dizem, pá, não sou racista, mas os ciganos, nem sequer lhes passa. É tipo, ouve lá os ciganos e de repente.
Yeah, mas a questão é, que eu queria dizer, sabias que houve um gajo, houve ciganos que votaram no André Ventura? Houve um gajo que disse que é um voto protesto, que é do tipo ele saber que nós não temos medo dele, uma merda assim.
Uhum.
O que é que tu achas disso?
Eu acho que segundo algumas sondagens, o Trump teve um terço do voto latino em 2016. Tipo um terço do voto latino para uma pessoa que começou com o primeiro discurso a dizer que o México trazia violadores e traficantes e algumas pessoas boas, né, isso que ele dizia, mas ele teve um texto do voto latino. Só quer dizer nada, meu. Não sei, não percebo nada.
Tá bem,
mas houve falar mal, arranjar um bode expiatório étnico, check, ciganos. Falar mal da corrupção, tipo, em geral, check. Falar mal do sistema. Vamos ver?
Sim.
Check. Arranjar um emprego, comentador de futebol, que traga a toda a gente. Check. Dude, o gajo é capaz.
Não, eu.
Oh, mano, e sabes o que mais? Eu não... se eu estiver errado e o gajo desaparecer, eu não vou sentir mal de ter sido um péssimo analista político.
Não, porque é
que a vez. Está logo. Mas.
Eu acho que.
Mas, por exemplo, eu que. Mano, eu até admito que quando ele começou a descascar no dia seguinte, parte de mim ficou tipo, tudo, peça-te, porque é que não fizeste isso? Estás a ver? Não o resto do discurso que é merdoso, mas só a atitude do ataque ao atual partido de governo.
Ele fez isso nas duas últimas semanas de campanha. Mas acho que isso tinha
uma campanha, mas mesmo assim não foi suficiente.
Eu acho que isso tinha muito a ver com uma postura que o Rui Rio queria adotar para o partido, que é ele queria romper com uma certa postura. Ele queria uma coisa mais soft, ele não via com maus olhos um bloco central, ele não via, estava cada vez mais próximo do PS, ele quase que às tantas às vezes.
Mas na campanha, a campanha tu tens de saber.
Não, sem falar da campanha. Ou seja, tipo, não, isto foi a postura dele ao longo do mandato, ao longo do período que teve no partido. Na campanha, sim, tinha de ser mais rude, mas depois acabava por ser tipo meio contra a natura, acabava por ser estranho.
Não.
Por isso é que ele só adotou essa postura nas duas últimas semanas.
Oh, tu viste
não se falou de tancos, ele só falou disso depois já, tipo.
Yeah.
Não é?
Mas, por exemplo, eu tenho que dar um bom exemplo. Porquê que houve um consenso de que isso não é um assunto para falar? Tanques, em campanha.
Não é? Tancos, não é? Exato, pá, tem graça porque tancos é.
Porque sabes o que é que faz? Se toda a gente decide não falar de tancos, mano, e os portugueses não são parvos, a gente sabe o que é que aconteceu, foi um gado da barraca ali, e os portugueses estão tipo, porquê é que não se fala disso? E depois está um gajo, André Ventura, que chega e diz, e o tancos, filho da puta?
E depois diz,
vai dizer,
vou votar neste gajo.
Dude, isso é isso provavelmente que acontece, meu. Estás a ver?
Sim. Mas sabes que
e tu ouve lá, durante a campanha, o Bloco de Esquerda e o PS, houve ali, por isso é que mete-me nojo, meu. O PS e o Bloco de Esquerda estão em, como é que se diz? Sei lá.
Coluio.
Não, ao contrário, a combater. Conforto. Talvez há coisas aqui que vão ser ditas que não fossem fáceis de engolir. Se calhar não vias, ligavas na televisão e vias tipo o Expresso da meia-noite. Pois, acho que aqui criou-se mesmo um rift muito grande.
Sim, sim.
Então, toda a gente sabe que é bullshit. Que a partir do momento que foram as eleições, no dia a seguir, PS e Bloco de Esquerda, tipo, já dá-se na boa.
Yeah.
Então a gente soube que era bullshit. Mas tens toda uma máquina de comentadores e de jornalistas que criam uma novela mediática só para fingir que há. E não há, toda a gente sabe que é bullshit, meu. Toda a gente sabe que é bullshit.
Mas acho que foi bullshit, foi tipo treta desde o início.
Claro, meu. Claro, Carlos.
Tipo, imagina, é que tem graça, porque realmente logo na noite das eleições, o discurso da Catarina Martins foi tipo, liga-me, telefona-me que eu vou. Né? Tipo, é bué, ex-namorada que era tipo, pá, acabamos, mas estamos aqui, tipo, diz-me qualquer coisa, eu ainda gosto de ti.
Mas sabiam mas,
tipo,
que...
Dois dias antes estavam tipo, pá, não suporto este gajo e não sei quem, não é?
Porque eles sabiam que se o pessoal pensar, ah, não faz diferença votar num nem no outro, ou nem iam votar, votavam todos num, não é? Eles tiveram, tipo, não, há aqui uma grande diferença que não havia, puto, não havia, mano.
Acho que, se... pois, pá, pode ser...
E pelo amor de Deus, vai dizer, não, somos completamente diferentes. É, tipo, para mim, ser... já, não és, é tudo isso igual,
acaba
uma, meu.
Isso acaba por ser uma análise política interessante, sabes porquê? Porque era o tipo... Achas que foi uma forma deles, tipo, manter a geringonça? Porque era o tipo, os portugueses querem geringonça. Eu falava com pessoas que era o tipo, não, eu quero que isto esteja como está, não quero que o PS tenha a maioria absoluta, mas gostava que o país fosse governado novamente por uma geringonça. E achas que foi... Porque se houvesse... Pá, pois... Quem não queria a geringonça, votou a Iniciativa Liberal. Não votou PSD. Porque se votasse PSD, PSD tinha ganho. As pessoas que não queriam geringonça não votaram a Iniciativa Liberal.
Mano, acho que o PSD...
Votaram... Não diria PAN, porque o PAN...
Atenção, eu gosto muito que o Parlamento Português tinha 10 partidos. Gosto. Estás a ver? Gosto, meu. Uma já pluralidade não,
já, não somos único, já não somos o único país da União Europeia a não ter...
Nunca fomos o único. Éramos um de quatro. Éramos nós, Luxemburgo, Malta. Estás a falar da extrema-direita?
Yeah.
Era nós, Luxemburgo, Malta e outro sítio qualquer. E Malta é muito interessante não ter extrema-direita. Porque, tipo...
Mas é muito interessante termos extrema-direita?
Em Portugal ter extrema-direita. É horrível, meu. Foda-se.
Sim, ok.
Mas Portugal não tem os mesmos aspectos. A Malta não tem extrema-direita, é um caso muito interessante, porque tem um número muito grande de refugiados para o número de ilha, para o número de população que a ilha, tem. Estás a ver? Por exemplo, na Grécia tiveste nazismo no Parlamento, Aurora Dourada. Isso é mesmo pesadíssimo. Estás a ver? A Itália é governada por um partido de extrema-direita mesmo, que tem discursos pesadíssimos. Estás a ver? Não é? Volta para a África, não sei o que eles dizem. É mesmo forte. Malta tem uma grande parte, tem uma percentagem da população bem grande, deve ser maior da União Europeia com refugiados, e não tem um partido de extrema-direita que podia utilizar essas pobres almas como bodes expiatórios e não fazem. Acho isso muito interessante no país de Malta. Mas também é um país corrupto que mata jornalistas. Não viste essa notícia?
Não.
Putz, já.
Pá, ok. Yeah. Acho que sim, né? Acho que estamos. Queres falar mais alguma coisa?
Epa, não. Eu acho que já me enterrei para caralho.
Não, tiveste bem. Fechou. Adeus. Pá, eu não sei como é que não estás a comentar política no 5 Notícias.
Eu? Porquê? Eu já me fedi, não é?
Não, estás bem. Queres dizer aí uma coisa? Tipo,
não.
Quando é que vais lançar o teu podcast?
Também te considero um grande amigo, pá.
Não, obrigado. Eu sei que senti isso. Pá, qual de nós é o PS, qual de nós é o Bloco? Nesta amizade entre eles dois. Eu sou claramente do Bloco. Eu sou o Bloco, é. Tu até esperas, estás mais a cagar, estás mais tipo... Pá, tu precisas mais de mim do que eu preciso de ti.
Yeah.
Mas eu gosto muito de ti. Acho que está.
All right,
está feito. Ah, peraí, tenho que subir as pessoas. Pá, obrigado por terem ouvido. Como é que os gajos da fumaça terminam? Obrigado por terem ouvido, sigam não sei quem, o Bernardo, não sei quem. Este foi uma notícia feita por mim, pelo Rui, não sei os nomes. Não, mas obrigado por terem ouvido. Obrigado por terem ouvido, espero que tenham gostado. Meu nome é Carlos.
Minha carreira acabou aqui, acho.
O podcast de notícias são todos assim. O meu convidado foi Miguel Neves, estudante, comediante, pequeno empresário e votante de Iniciativa Liberal. Yeah. Voltamos para a semana com um novo convidado. E lembrem-se de uma coisa, eu gosto muito de vocês, ainda que não saiba quem vocês são. Até logo.
Beijinhos.
Queria fazer esta merda, mas enfim. Come on, man.